Para darmos início à nossa sessão, solicito o vereador Pastor Elias que faça a sessão de quórum.
Sessão de quórum. Vereador Antônio Gomides, vereador Valdete, vereador Lizia Borges, vereador Lélia Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Batista, vereador Leandro Ribeiro, vereador professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sua posição de Deus declara aberta a presente sessão. Solicito, senhor secretário, proceda à leitura. Perdão, antes disso, né? Solicito ao vereador Luiz José Borges que faça a leitura do texto bíblico. Começar na sessão com a palavra de Deus.
Texto bíblico. Felizes todos que respeitam o Senhor. Feliz és tu que temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia da tua vida. Salmo 127, palavras do Senhor.
Agora sim, senhor secretário, proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência e projetos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Síntese da ata da 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de junho de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Primeiro projeto. Projeto de lei ordinária 81 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que altera a redação do artigo 1º, acrescentando o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º, alterando o artigo 5º e 6º, e acrescentando um artigo 7º e 8º, com parágrafos únicos, remunerando os demais artigos na Lei 3.813, de 11 de janeiro de 2016. Segundo projeto. Projeto de lei ordinária 83 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui o Programa Municipal de Incentivo à Energia Solar. Terceiro projeto. Projeto de lei ordinária 84 de 2017, de autoria do vereador Fernando Paiva, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável com o objetivo de assessorar, avaliar e propor ao Poder Executivo Municipal as diretrizes das políticas públicas dos municípios ligados à agricultura familiar para acelerar o desenvolvimento setorial. Quarto projeto. Projeto de lei ordinária 85 de 2017, de autoria do vereador Terles Júnior. Torna-se de utilidade pública a entidade da Associação MOV, Movimento Missionário El Shaddai, e dá outras providências. Usar a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches, João da Luz, pastor Elias Ferreira. No grande expediente, usar a palavra os vereadores Domingos Paula, Vilma Rodrigues, Mauro Severiano, Antônio Gomide, Jackson Charles e Hamilton Filho. Na ordem do dia foi feita menção da presença do senhor Osmar, ex-diretor de engenharia da CMTT, e Rayane, assessora jurídica da Câmara Municipal de Ouro Verde. O senhor presidente lhes desejou boas-vindas. Usar a palavra pelas ordens os vereadores Domingos Paula de Souza, Vilma Rodrigues, Valdete Fernandes, Jean Carlos, Mauro Severiano, Antônio Gomide, João da Luz e Luzimar Silva. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 16 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a criação de programa de teste vocacional para os alunos das escolas públicas municipais e da outras providências. Segundo projeto. Projeto de lei ordinária 43 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que cria o programa Eco.móvel para recolhimento e destinações dos pneus inservíveis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto. Projeto de lei ordinária 60 de 2017, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna-se de utilidade pública a entidade Oxeia, obra social do Hospital Espírita de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 57 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadã anapolina a Magda Alice de Castro Lima e da outras providências, aprovado por 20 votos favoráveis. Segundo projeto de decreto legislativo 80 de 2017, de autoria do vereador Mauro Severiano, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao pastor Eurípides Elias da Silva e determina outras providências. Também aprovado com 20 votos favoráveis. Houve votação de moção de apelo e de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Leandro Ribeiro, professor Egeli, Mauro Severiano, pastor Elias Ferreira, Jackson Charles, Lélio Alvarenga. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 6 de junho, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinário 86 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que cria no município de Anápolis o programa Zatopec da Outras Providências. Não havendo mais correspondência de projetos, retorno a palavra ao presidente.
Obrigado, senhor secretário. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador pastor Elias para fazer uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia a todos os nobres pares, bom dia à imprensa aqui presente e às demais pessoas que estão aqui nesta manhã. Senhor presidente, que me traz aqui à tribuna nesta manhã, eu quero aqui externar os meus agradecimentos ao prefeito Roberto Naves. Eu fui procurado há mais de 60 dias pelos permissionários ali do mercado municipal, mais de 100 permissionários, reclamando, Dominguinho, a respeito da retirada dos policiais que trabalhavam ali no mercado municipal. E aí eu, conversando com o prefeito Roberto Naves e também com o nosso delegado Dr. Gleison, ele de coração, marcamos a reunião ali no mercado municipal, Lélio, aonde compareceram ali na reunião que nós fizemos ali no mercado municipal, no restaurante Coisa Boa. Estiveram presentes lá o nosso tenente-coronel Paulo Roberto, subcomandante 3º CRPM, tenente Valente, ali da CPE, também o nosso secretário Vander Luz, que é o secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Turismo. Também estiveram presentes ali várias pessoas, aqueles que frequentam ali, porque o mercado municipal são frequentados por muitas pessoas, principalmente as pessoas da terceira idade, né? Fazer suas compras. E quando eles reclamaram a respeito da retirada dos policiais, a gente conversando, chegamos a um acordo e o prefeito cedeu. Dr. Gleice também junto com ele, fez um bom trabalho. E na semana passada, na sexta-feira, nós fizemos uma reunião, ficou marcado, está determinado e tudo organizado para que dia 12 os policiais retornem para o mercado municipal. Então, eu quero aqui agradecer ao Dr. Gleison Charles Reis, que é assessor do Observatório Municipal de Segurança Pública, também que é do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, ao prefeito Roberto Naves, ao Vander Luz e enfim, a todos que empenharam no trabalho, e quero dizer à população de Anápolis, a partir do dia 12, os policiais estão de volta ao mercado municipal. Ainda em tempo, senhor presidente, eu quero ressaltar, falar a respeito de uma visita ontem, procurada pela população do bairro São Joaquim, em nossa cidade. Ontem à tarde nós fizemos uma visita ali no bairro São Joaquim, junto do secretário Vinícius Alves de Souza, nosso secretário de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, e com ele também esteve lá o secretário do Meio Ambiente, Daniel Silva Fortes. Foi uma visita muito boa, junto com a população ali do bairro São Joaquim, para ver a questão da água que quando chove desce ali pela pelo do vico, a água fluvial, e que desce por dentro dos lotes, invadindo as casas, e sai numa erosão embaixo ali no São Joaquim. Então ontem foi muito boa a visita, eu quero agradecer ao Daniel, ao Vinícius, que de coração esteve ali conosco, junto da população, prometendo tomar as providências cabíveis para que seja resolvida a questão da erosão e também da água fluvial que desce. Inclusive, quando foi feito, fizeram e anexaram junto a água fluvial e o esgoto. Desce dentro de um lote de um cidadão, onde a sua casa está sendo afetada, está caindo, e eles prometeram que estarão tomando as providências. Eu fico feliz porque a gente procura, estamos procurando os órgãos competentes e eles estão atendendo. Então também eu quero aqui agradecer a todos eles, agradecer mais uma vez ao nosso prefeito, se fez, merece também a gente agradecer. E quem ganha com isso é a população. Contanto nós estamos trabalhando, lutando em prol da nossa população da cidade de Anápolis. É isso que eu tenho a dizer nesta manhã. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Mauro José Severiano. Estou pensando longe aqui, gente. Obrigado, desculpa, fico fazendo a devida correção. Obrigado, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Hamilton, a gente, oposição, e até mesmo eu da situação, às vezes peço algumas críticas ao meu governador, do meu partido, do estado de Goiás, mas às vezes eu tenho que elogiar também, vereador. Ontem, ele em sua fazenda recebeu 13 embaixadores dos países, alguns dos países asiáticos e também europeus. E isto por quê? Trazendo divisa para o estado de Goiás, vereador Valdete. Quando é coisa boa, a gente tem que falar também. Gente que critica, às vezes, ele, que todo político é criticado. Então, quero aqui trazer notícias para vocês. É sobre o problema das carnes, que um dos estados que mais exporta, não é só grão, e também carne, bovina e suína, não, é o estado de Goiás. Dos 27 países da federação, está em segundo lugar em exportação. E graças ao governador, que de vez em quando desloca em uma comitiva de grandes empresários, presidente da CIA, presidente da CIEG, para ir para o país europeu, os países europeus. Então, aí está tendo resultado. O país está em crise financeiramente. Ontem ele conseguiu, não é fácil reunir 13 embaixadores numa plena segunda-feira, hein, em sua fazenda. Não é fácil. O Brasil que está passando por uma crise política, que todos nós sabemos, crise dos três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, e não tem como esconder isso. Então, parabéns, o governador, trazendo divisa não só para Anápolis, mas sim para o estado de Goiás. E todos os 27 estados da federação estão em crise. Então, quando está esse tumultuado de crise aí, ele está levando de barco. Então, parabéns, senhor governador Marcondes. Mais uma vez, vereador Américo. Nós, que somos do PSDB, nunca escondi isso. Temos levado pancada aí. E qual, também nós temos que tecer elogios ao senhor governador. É o que, dono da caneta do estado de Goiás. Então, ontem, né, por volta das 20 horas, me telefonaram do Palácio para divulgar. Acho que todos, presidente da Câmara e todos do Partido da Social Democracia. Então, realmente, enquanto os outros estados ainda não conseguem reunir o embaixador, o estado de Goiás, ainda com seus, né, grãos, carne, teve esse problema das carnes aí, podre aí, né, carne do Friboi e tantas outras, ou tantos outros frigoríficos, o governo do estado de Goiás está trabalhando sim. Está trabalhando que para conseguir, e eu tive a oportunidade de ver em duas fitas, dois embaixadores falando bem do Brasil e bem do estado de Goiás. Que o estado de Goiás, você sabe que é um, vamos dizer assim, uma horta do mundo. Nós exportamos grão, exportamos carne de frango, exportamos carne de suínos. Então é isso aí, é só isso que eu tinha a dizer para vocês hoje, que às vezes a gente chega na tribuna aqui do PSDB e fala alguma coisa do governador, problema de segurança, problema de saúde, mas também o governador não está morto não, está trabalhando em prol da comunidade do nosso estado. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobre colegas, vereadores. Bom dia, imprensa, Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 10. Senhor presidente, o que me traz aqui essa tribuna essa manhã é fazer um comentário, onde aqui nessa casa, quem teve 1.000 votos ou 10.000 votos tem o mesmo direito de qualquer colega vereador. Fui citado por um jornal, como diz o Maurão, nosso colega, um jornaleco, que eu sou puxa-saco e baba-ovo do prefeito. Mas é bom que se diga aqui, vereador Mauro, que quem faz esses comentários é que quer que a cidade não dê certo, é que torce contra a cidade de Anápolis, que torce contra o governo. É quem deixou a prefeitura quase impossível de ser administrada, com funcionários públicos em excesso, com remédios vencidos e outras coisas mais. E qualquer prefeito que entrasse aqui, nessa cidade, para administrar, teria que tomar, senhor presidente, medidas impopulares. Vejam bem que entrou 27 milhões de receitas extras na cidade de Anápolis, onde esse dinheiro foi gasto com folha de pagamento de funcionário, porque a prefeitura estava inchada. Então, vejam bem a situação. A gente elogia o prefeito que tem se desdobrado, feito um excelente trabalho aqui na cidade, e é chamado de baba-ovo puxa-saco. Eu acho que baba-ovo e puxa-saco é as viúvas do poder que ficaram desempregadas, que ficaram para trás. Então, nós estamos aqui por opção do povo, por direito do povo. Se teve 1.000 votos ou 10.000 votos aqui dentro, nós temos o mesmo direito. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. E eu não mando recado. Leandro Ribeiro fala aqui para quem quiser. Se alguém quiser falar comigo, que venha até mim e fala. Então, ou em vez de ficar colocando no jornal, esse jornaleco, que é baba-ovo, que é puxa-saco, vá se defender de corrupção, de lava-jato, que aí ganha mais assunto para falar isso. Então, aqui fica o recado do vereador Leandro Ribeiro. Eu sou cidade de Anápolis, eu sou rubra, sou anapolina, e estou aqui para defender os direitos da minha cidade. E toda vez que precisar elogiar aqui o prefeito, eu vou elogiar, porque pegamos a prefeitura um caos, uma vergonha. Essa cidade, se continua o PT no governo, essa cidade ia acabar, ia acontecer igual Goiânia, que funcionário público não ia receber. Então fica aqui o meu recado para esse jornal, que eu não sou baba-ovo, não sou puxa-saco. Você entendeu, presidente? Então está aqui meu recado para esse jornaleco, como o vereador Mauro fala. Obrigado.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Liseu José Borges.
Obrigado pela concessão, senhor presidente. E agradecendo também o cumprimento de Vossa Excelência, o nome é cumprimento dos demais componentes da mesa, vereadores e mais pessoas que nos assistem. Eu vim aqui basicamente para fazer um convite, mas não poderia de contribuir com a fala dos novos colegas de ontem. Alguns vereadores falaram e foram incisivos nessa questão. E eu tive particularmente aí com alguns delegados do município, e eles são unânimes em argumentar que nós estamos com um contingente baixo, nós estamos com viaturas em número reduzido, uma série de problemas, e que nós temos que aumentar o nosso contingente, nosso efetivo aqui no município, tanto da Polícia Civil como Militar, em mais de 50% para poder atender as demandas. Nós estamos, ano a ano, sofrendo um retrocesso vegetativo no sentido esclarecendo, várias aposentadorias, várias pessoas que conseguem uma situação melhor para conduzir os seus negócios, sua vida, ou seja, financeiramente, é outro problema que nós enfrentamos também. Essas pessoas que saem diariamente para defender o nosso patrimônio, as nossas vidas, a trazer segurança para a comunidade e recebem um salário, muitas vezes, considerado irrisório diante do risco que eles enfrentam. Então, é uma necessidade, e nós sabemos que a Anápolis, ano após ano, vem batendo recorde. Nosso recorde anterior de violência é crimes contra a vida, ou seja, assassinatos. O recorde foi em 2013, com cerca de 180 casos. Em 2016, nós batemos esse recorde com um número aproximado de 190, eu não tenho o número exato, mas
em torno de 190. Isso é questão da banalização da violência. É sabido que 90%, vereador Fernando, 90% está envolvido com o crime. Mas a continuidade, se nós não fizermos um trabalho efetivo, se nossa polícia militar e civil não fizeram um trabalho efetivo de elucidação, há um problema sério acontecendo. Todos esses 90% estão envolvidos com crimes de droga, crime de assalto, crime de roubo, furto de carga. Anápolis é um centro de furto de carga, né? Então já perceberam que é um foco, aqui é o centro do país, então é uma situação bastante preocupante essa questão. Mas se não trabalharmos com a elucidação, fala assim, as pessoas estão envolvidas com o crime, mas o crime banalizado, esses dias pegaram uma pessoa lá em Jaraguá, estava preso por crime de furto. Foram ver, tinha dois crimes de assassinato aqui em Anápolis, crime passional. Ou seja, a pessoa está tão tranquila, né, com a impunidade, que comete outros crimes, sai daqui, vai morar numa cidade vizinha, Jacques, e está tudo bem. Vai lá, é preso por furto. Quando vão fazer a investigação, a pesquisa científica, vai ver o cara está em condenação aqui, ou pelo menos suspeição, dois crimes passional. Então é um absurdo essas questões que vêm acontecendo. Teve o ano passado também, nós tivemos aí uma criança, né, que foi alvejada, né, obviamente equivocadamente, bala perdida, era para o seu parente, para o seu tio, e acertou a criança. Nós tivemos aqui recentemente uma pessoa conhecidíssima na cidade também, que foi assassinada nessas questões, né? Nós sabemos que tudo isso aí, estava falando com a professora Geli, está envolvido aí com outros problemas que nós temos, problema carcerário, problema educacional e etc. E até citar aqui Darcy Ribeiro, que em 1982 falou um negócio interessante. Se não construirmos escolas, em 20 anos o governo não terá dinheiro para construir presídio. E é o que nós estamos vendo hoje, né? Então é uma situação de calamidade. Mas isso é só para contribuir com a palavra dos vereadores, ontem foram incisivos. E os delegados me pediram o seguinte, que essa casa tem que se envolver pesadamente, porque está tendo concurso da Polícia Civil, Polícia Militar, e nós precisamos canalizar boa parte desse contingente, boa parte desse efetivo para Anápolis, porque Anápolis, o crescimento, a evolução das questões de violência aqui no município é sabido por todos nós. Haja vista aí, o ano passado batemos um recorde diante de todo o trabalho que a Polícia Militar e Civil tem feito no município, e trabalho de excelência, né? Nós temos que considerar isso aí, as dificuldades que eles vêm enfrentando. Mas eu queria aqui aproveitar esse restante da minha palavra para convidar os nobres pares, que é o objetivo principal foi esse, convidar os nobres pares. Hoje nós estamos, essa casa está concedendo um título de cidadania para uma pessoa, eu diria assim, de rara importância. Nós concedemos aqui títulos por todos os motivos bastante justos, bastante legais e importantes também, estar homenageando aquelas pessoas que estão envolvidas aí com desenvolvimento econômico, com desenvolvimento escolar, todo tipo de atividade. É bom que nós estejamos envolvidos nisso. Mas, e prestigiando e homenageando essas pessoas. Mas Jairo Alves Leite é uma pessoa que, como poucos, conhece o município de Anápolis. Não nasceu aqui, né? Não nasceu aqui, mas está aqui desde criança e vem prestando um trabalho de excelência no município. Hoje, inclusive, a estação ferroviária,
por favor,
é uma luta prolongada dele, desculpe, senhor presidente, mas me empolguei no tema anterior, mas o fato é esse. Aqui nós não precisamos falar mais sobre o Jairo Alves Leite, então estão todos convidados aqui a partir das 19 horas, nesse plenário mesmo. Obrigado, senhor presidente. Desculpa a demora e devolvo a palavra.
Obrigado, Lizier. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, a todas as pessoas que nos assistem pelo canal 10, pela internet, nos ouve pela Rádio Manchester, a todos os presentes, cumprimento aqui a todos os presentes, a pessoa dos meus assessores André e José Careca, obrigado pela presença aí. Senhor presidente, primeiro lugar que me traz aqui, é para falar um pouquinho sobre a saúde. Ontem ontem bastante debatido, debate intenso, e dizer que a Secretaria de Saúde tem trabalhado, a Secretaria Luzia tem se desdobrado para tentar fazer o que é possível. Juntamente com toda a sua equipe, doutora Gisele, doutor Eduardo, a Viviane. Mas, infelizmente, os problemas eram muitos que foram encontrados nessa gestão. Nós tivemos grandes avanços, como construções dos protocolos, tanto os diabéticos, como acabando de fechar agora, dos renais crônicos. Então, tranquilizar as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, nesse sentido. A saúde está boa? Não. Precisa muito ser melhorado ainda. Mas pelo menos está sendo feito, está sendo construído, senhor presidente. Então a gente tem que parabenizar e reconhecer o esforço que o governo tem feito nesse sentido. Reunimos anteriormente a essa sessão num pequeno debate com a Comissão de Saúde hoje, onde a gente pôde pontuar casos graves. Qual o problema da saúde, a meu ver? Hoje é assistência básica de saúde. Peguei ontem mesmo no Conselho Municipal de Saúde um relatório aqui em que é assustador. Hoje a cidade de Anápolis é a 14ª do estado de Goiás em cobertura de assistência básica da saúde, com apenas 54%. A assistência básica da saúde é a ferramenta principal e inicial para a entrada nos serviços de médio e grande porte. Então é uma preocupação e com certeza levaremos a nossa solicitação à Secretaria de Saúde, intermédio de ofício, que se possa tomar algumas providências.
Uma parte, vereador.
Pois não, depois eu compro, por gentileza.
Tenho visto a luta do senhor na saúde e essa casa poder ver junto a secretaria estão querendo tirar a regulação de frente ao Hospital São Zacarias e levar lá para Jaiara. Então vai ser muito... vai prejudicar muito a comunidade que mora Bar de Lourdes, Filósofa, Calistópolis, Vivian Park, e lá para Jaiara, acho que a gente tinha que usar aquele prédio ali em frente ao terminal urbano, que está ali parado. Ali seria um ótimo lugar, porque lá está pagando um aluguel de 14 mil reais. Realmente pesa muito no orçamento. Mas que não tirasse aqui do centro da cidade e levasse para o outro lado da cidade. Só isso, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado pela contribuição, nobre vereador. E eu concordo com Vossa Excelência, porque fica deslocado realmente, às vezes fica prejudicado o pessoal que vem de outro lado da cidade.
Só uma parte, não.
Só um minutinho, agorinha, por favor, tá? Então a gente precisa falar isso com ela, com certeza alguém já deve ter manifestado, mas vamos manifestar em forma de oficial e tentar sensibilizar a secretaria nesse sentido. Pode ter certeza, nós vamos fazer esse documentar, seu vereador. Pois não, nobre vereador Pedro Mariano.
Obrigado, Débora. E aproveitando esse raciocínio do Luzimar, muito importante, a região Jaiara, uma grande região, merece ir para lá também. Mas lá é uma região norte, e aqui no centro fica centralizado para todas as outras regiões, né, professor Geli? Fica uma coisa mais centralizada aqui, mais fácil, de acomodações de onde, talvez você vem lá da igrejinha, você pega só um ônibus, chegou ali, né? Vai, né, Luzimar? Indo para Jaiara, né, Américo? Vai tomar dois ônibus, né? Não contra a região, mas a gente está falando a lógica, centro, a geografia da coisa acontecer. E sendo centralizado fica mais fácil, né? Que a maioria, você vê 80% que procura, você pode saber, são pessoas que usam, é usuário dos ônibus para o meio de transporte para chegar, para conseguir ali uma guia, uma autorização para uma cirurgia, para um exame, para uma ressonância, né? E eu acho que o senhor tinha, como presidente da Comissão da Saúde, fazer um requerimento e a gente assinar e mandar para a secretária orientando nesse sentido, certo? E obrigado por o senhor conceder essa parte, devolvo a palavra.
Obrigado, nobre vereador Pedro Mariano, pela contribuição. Vamos sim, nobre vereador, vamos ainda tentar protocolar hoje ou amanhã, sem falta, esse pedido, essa solicitação junto à secretaria, tá? Outro caso também é tranquilizar aos usuários, principalmente do CAIS Jardim Progresso. Nós fizemos uma visita lá o mês passado, onde levei um relatório, entreguei em mãos do prefeito Roberto Naves e outro relatório em mãos da secretária Luzia, para que pudesse tomar algumas providências, como falta de medicamentos, reformas estruturais e vários outros procedimentos. Foi assegurado pelo prefeito que será a primeira unidade a ser reformada o jardim, o CAIS do Jardim Progresso. Então, muito, só tenho que agradecer a boa vontade do prefeito em tentar resolver esses problemas. Mas existem problemas preocupantes na saúde. Nós estamos com o nosso orçamento, que vai vencer ainda o mês, no ano que vem, alguns serviços já esgotados já. É uma atitude que o prefeito, juntamente com essa casa aqui, terá que se tomar para que não possa acontecer um caos para frente. Porque falta basicamente um ano ainda desses serviços já foram contratados e os saldos já foram embora e muitos serviços. Então, esse é um ponto fundamental. Nós temos preocupações realmente relevantes nessa casa para se tratar, porque é a cidade de Anápolis que está sendo governada por nós. Não é só o prefeito Roberto. Essa Câmara também tem o papel de ajudar a governar. Eu dizia para o Roberto que o governo não é dele, é o governo de todos nós. Cada um somos representantes do povo aqui. Temos esse papel de poder governar. Então, são requisitos básicos, importantes. Agora, por último, senhor presidente, senhora presidente, agora, né, mudou agora, falar de um dado muito importante. Hoje, mais um preso da Lava Jato, sou deputado Eduardo Alves. E a gente fica pensando onde vai parar. Todo dia é um preso. Todo dia um preso. Como fazer esse país andar? Essas pessoas que estão no poder, difícil de se encontrar uma que realmente seja coerente, seja honesta, acima de tudo. Creio que essa casa aqui é composta de homens de raça, de garra. Mas, acima de tudo, nós temos um compromisso com a cidade de Anápolis, de fazer a coisa certa, de fiscalizar, de governar. O Ministério da Justiça, hoje de manhã, soltou uma nota muito preocupante, que a violência no Brasil ultrapassa os limites dos estados. Foi a nota hoje do jornal Bom Dia Brasil, que nos preocupa muito. A gente vê que realmente está fora de controle a segurança pública do Brasil. E Anápolis não é diferente. Goiás não é diferente. Pelo contrário, nós temos lutado. Quanto tempo nós vemos lutando junto à Secretaria de Segurança Pública por recursos, por melhorias na cidade de Anápolis? E até hoje nada de concreto. Basicamente, essa casa vem lutando já há meses. Conversamos, só falta conversar agora com o seu governador. Não adianta mais a gente ficar de conversa, não adianta mais ficar com audiências. Agora é tudo ou nada. Ou o governador resolve o problema da cidade de Anápolis, a segurança do estado, ou nós nos tornaremos um caos total. Não dá mais para continuar do jeito que está. Todo dia assassinatos, sequestros, todo dia violência e e nada da gente poder tomar uma atitude. O assunto é interessante, mas o tempo já se esgotou, senhora presidente. Agradeço pela tolerância aí e devo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência do grande expediente, convido a vereadora Vilma Rodrigues para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos. E hoje, gente, eu estou preparada, porque antes de subir aqui, eu conversei com o meu colega Antônio Gomide, e ele já me deu assim uma aula, conversei com o Pedro Mariano, ele me deu outra, então hoje eu estou preparada, hein? Mas com relação ao que nós falamos aqui ontem, graças a Deus essa casa tem uma audiência muito grande, recebi um telefonema ontem de uma pessoa que viu nas redes sociais que tem um programa de televisão de um canal que é visto no Brasil inteiro e se propôs a nos ajudar com relação aos meninos que estão naquela situação. Fiquei muito feliz e ao mesmo tempo preocupada, porque a única pessoa que se, tirando aqui alguns pares, que se prontificou a assumir o tratamento e ajudar no tratamento desses meninos, foi alguém que viu que mora fora. Então ele falou, olha, eu vou ajudar nessa questão, eu vou fazer, estaremos aí em Anápolis com a equipe de televisão para filmar esses meninos, e eu tenho certeza que assim que a gente colocar em rede, vai conseguir alguém para cuidar deles. Então, já vou aguardar isso e estou contando com que isso realmente vai acontecer. Porque já aconteceu outras vezes, de quando vai para a rede estadual, depois vai para a rede nacional, aparece alguém que cuide. Hoje nós temos um médico de São Paulo, que ele vem aqui uma vez por mês para cuidar de dois pacientes que precisam de um abrigo. Ele vem uma vez por mês aqui e cuida deles com o que é necessário. Nunca mais faltou, quando ele assistiu a reportagem, nunca mais faltou, vai fazer um ano e meio agora. Espero que com essas pessoas também ocorra isso. Mas eu quero aqui hoje também falar a respeito com vocês de um projeto que vai chegar aqui, que está aqui nessa casa e vai chegar para votação. Eu quero dar algumas explicações aqui, que é o projeto do passe livre. Eu quero trazer até vocês que não vai haver o impacto que a empresa está pregando, que é de 40% na tarifa. Isso não vai ocorrer. Eu já pedi um levantamento e está sendo feito. Já me ligaram hoje que já está concluído. Espero que amanhã eu possa passar para todos que não tem esse impacto na tarifa. E se tiver um impacto, é menos de um centavo. E se tivesse o impacto, não é a empresa que paga. E eu quero deixar bem claro para vocês que as pessoas que vão ser contempladas, a professora Geli esteve conosco numa reunião e ela está ciente de tudo isso, o Tele está ciente, tem um grupo de portadores que também são mais de quase 100 pessoas, né, Teles, que precisam do passe, que já tem o passe livre, que são. Então, eles também estavam na reunião, que não fui eu que fiz essa reunião, isso é do meu coautor.
Só a parte. Eles não têm o passe livre. Eles têm direito, mas na troca eles perderam. Então, eles estão reivindicando a carteirinha, porque eles perderam isso e a comissão não libera.
Sim. Então, gente, nenhum passe livre é autorizado sem passar por uma comissão de 7 pessoas. Não sou eu que vou conceder o passe livre. Eu apenas represento essa casa na comissão. Não sou eu que dou passe livre. O passe livre, ele tem que ter a maioria dos votos da comissão, que são 7 pessoas idôneas e que representa todos os segmentos da sociedade. Esse impacto que está sendo aí levado até os vereadores, até a população, não existe. Isso aí talvez seja uma maneira de querer aumentar a passagem e a desculpa ser essa, mas isso aí não existe. 40% de impacto, porque pessoas, olha quem é que precisa do passe livre. São pessoas portadoras do câncer que precisam do passe livre para ir fazer o tratamento. São pessoas que precisam ir receber uma cesta básica e não tem como pagar o passe livre. As pessoas que precisam do passe livre são extremamente pobres. Agora, essa questão tem dois lados. Bento, um grande abraço para você. Vi que o Bento acabou de chegar ali. Ele nos apoia muito nessa missão árdua, que é a do passe livre. Graças a Deus, eu encontro pelo caminho pessoas que Deus escolhe e coloca. E coloca e me avisa, olha, essa pessoa eu coloquei no seu caminho que é para ajudar. Eu não sei como, gente, eu não tinha vontade de fazer parte dessa comissão. Eu não sei como que eu fui parar lá. Fui convidada e por curiosidade eu fui e me envolvi até os cabelos. Então, eu me envolvi porque eu visitei as pessoas que precisam do passe livre, são de extrema pobreza. E eu já falei para vocês aqui, vou repetir. Ninguém vai passear de ônibus. Quem tem uma bicicleta não anda de ônibus. Quem dá conta de andar a pé não anda de ônibus. São as pessoas que precisam do transporte que o usam. Agora, quem precisa e não dá conta de pagar, esse transporte público não é de empresa, não. Ela é uma concessão pública. É uma concessão pública. E essa questão tem dois lados. O lado da empresa e o lado da pessoa que precisa. Cada um é livre para escolher o lado que quer. Agora, as pessoas, vocês têm direito. Quem quiser ter o direito, sim, João.
Essa empresa que a vereadora menciona, que é a Urban, eu recebi perplexo a notícia de que eles não estão cuidando nem dos funcionários. E que os funcionários estão anunciando greve. Os trabalhadores que prestam serviço ali, dia após dia. E nós estamos vendo que essa empresa realmente não cuida das pessoas, não cuida pelo lado social. Então, realmente ela merece muitos questionamentos e a senhora está de parabéns por essa iniciativa, viu, vereadora?
Obrigado, João. E acredito também que nesse momento foi Deus que tocou em você, que Ele faz isso no meu caminho. Deus é muito zeloso, muito cuidadoso e eu tenho essa fé. Eu tenho essa fé que Deus escolhe as pessoas, até as dificuldades Deus escolhe para você, que você consegue superar com o apoio de pessoas como você. Eu estou falando aqui, gente, que muitas pessoas aqui têm o direito de votar contra esse projeto, é um direito dela. Mas as pessoas, a comunidade tem o direito, não sou eu que estou falando isso aqui não, gente. A comunidade tem o direito de saber quem votou contra e quem votou a favor. Não sou eu que estou dizendo isso aqui. Eu brinquei aqui um dia, olha, quem votar contra o meu projeto, eu vou colocar ali uma foto ali no outdoor. Gente, não depende, isso não depende de mim. O Teles está aqui, o Bento está aqui, eu acho que o Bento ainda está por aqui, o Evaristo está por aqui, os meninos estão por aqui, eles vão transmitir ao vivo. Não sou eu que vou falar para a população quem votou contra e quem votou a favor, não. Isso não depende de mim. Tem rede estadual de televisão que já pediu para estar aqui no dia da votação. Eu vou falar, não pode transmitir? Não posso fazer isso, não depende de mim. Eu estou defendendo a minha causa e cada um tem direito de defender a sua. Eu acredito na acessibilidade de todos aqui. Eu acredito na bondade de todos aqui. Eu acredito na honestidade de vocês. E sei que todos que estão aqui, se tiver que tomar um partido entre a empresa e entre a pobreza, porque é muito difícil, gente. Imagina quem que vai peitar uma empresa desse porte em benefício dos que nada podem. daqueles que têm o que mais interessa para todos aqui, que é o voto. Eles sim têm o voto. Empresa não vai dar voto para ninguém, nem colocar ninguém aqui não. Isso eu tenho falado. E não arrependo de nada que eu falo. Hoje eu acordei 2 horas da manhã e pedi a Deus que, se fosse para defender quem precisa, que eu usasse a tribuna. Se não fosse, que ele não permitisse. Muito obrigada a todos.
Obrigada, dona Vilma, pelo uso parcimonioso do tempo. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Aprendendo. Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente, faço uso desse grande expediente, senhor presidente, apenas para poder aqui, uma vez que foi citado o PT na fala de um vereador, e às vezes o vereador fala aquilo que quer e muitas vezes tem que escutar aquilo que não quer. Então é importante que a gente tenha a tranquilidade necessária para que nessa casa a gente, naquilo que fala na vista, não fale nas costas, em rádio, né, em jornais. E é importante, né, criar essa educação. Esse é um procedimento que acho que todas as pessoas gostam, não só vereador, que é de situação nem de oposição, mas que poderia ser uma conduta das pessoas, né, independente de ter mandato. Então é importante que a gente possa, daquilo que às vezes fala, também poder escutar. Foi citado aqui nessa tribuna hoje que o PT fez um governo irresponsável nessa cidade e de uma irresponsabilidade muito grande ter deixado as contas públicas do jeito que deixou. Quero dizer que isso não é verdade. E que já ouvi desse mesmo vereador várias vezes ele falar isso em rádio, daqueles que as pessoas chamam apenas para poder contestar os nossos governos, que foram os dois governos anteriores. Eu tive a oportunidade de ser prefeito eleito 2 vezes, e quando saí da administração estava com 90% de aprovação. Graças a Deus e às pessoas que reconhecem o nosso trabalho. E a prestação de contas que foi feita semana passada nessa casa demonstra que, obviamente, todos nós, todas as prefeituras de maneira geral, estão com problemas. Anápolis não é um oásis, mas é verdade também que o que foi apresentado às contas aqui na semana passada, demonstra que Anápolis está no caminho certo. Quem falou isso foi o prefeito. Ele usou essa palavra. Anápolis está no caminho certo. Ele usou isso na audiência. E provou que o PT deixou um governo, apesar de o prefeito João Gomes não ser mais do PT, mas até então ele estava na administração dentro do PT, onde depois de 4 meses de gestão nova, teve um superávit de 42 milhões entre a receita e despesa. Se tirando as despesas, ainda sobraram 42 milhões. Ou será que tudo isso foi gerado em 4 meses? Claro que não. Agora, cada um usa uma estratégia. Cada um que entra no governo usa de uma forma para poder, obviamente, falar isso para a população. Cada um paga o preço da forma como faz o seu marketing. Não tem problema. Mas é importante deixar claro que o PT tem responsabilidade. Que o PT tem voto, sim. Você estava preocupado com os votos? Então tem, sim. E quem deve, paga. E quem deve, paga, não é pelo discurso, é pela justiça. A justiça está aí para poder, no lugar certo, julgar as pessoas. Então a gente tem que ter tranquilidade,
para entender que o que nós estamos fazendo nessa casa aqui, por isso nós somos eleitos, é para pensar a cidade. E não simplesmente para vir aqui poder... Até porque o PT, quando foi eleito no governo, nós pegamos uma cidade, se for para reclamar, vereador Jean, nós temos muito que reclamar. Em 2009, imagina o que era essa cidade de Anápolis. Depois de 4 anos, a cidade avaliou a gente. Então não é porque uma força política, outra força política não gosta. Nós temos oposição. Qual é o problema? Situação e oposição. Essa é a vida política. Quem avalia é a população. Nós entramos em 2009 com muitos problemas. Muitos problemas. Muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Depois de 4 anos, nós tivemos uma avaliação de 89% no primeiro turno. Maior votação do país. Então não é um governo irresponsável. Não é um governo que deixa a coisa para trás. Não, pelo contrário. Olha com a cabeça erguida para frente. Então a gente precisa ter respeito. A gente precisa olhar, até porque o mesmo partido que o vereador que veio aqui criticar a gente, era o partido que estava dentro do governo. Participou do governo. Tinha secretário dentro do governo. Aí depois que sai, vai cuspir no prato que comeu. É demais. Então, quer dizer, essa conversa aqui nessa casa, eu não tenho, sabe, não tenho dificuldade de fazê-la. Não tenho dificuldade. Porque estavam exatamente lá dentro. A porta estava aberta. Então eu quero dizer que se queremos fazer um debate, vereador Jacques, em alto nível, para a gente poder pensar adiante, nós, é o que fizemos. No dia da audiência pública aqui, eu disse para o prefeito. E disse a ele, olha, prefeito, acho que o senhor, investindo na educação e na saúde, é o caminho que nós achamos que está correto. E, obviamente, vamos fazer com que a infraestrutura possa avançar, os parques. E disse ele a mais, com todo respeito, cuide dos empenhos, porque tem um descompasso entre o que está empenhado, o que está contratado e o que está pago. Disse a ele aqui também, para ele, ao invés de chegar aqui, levantar e dizer, olha, eu tenho uma nota aqui que a pessoa entregou, mas não tem um empenho, eu quero que o senhor prove. Não. Por quê? Porque nós temos a compreensão que às vezes aquilo que está acontecendo na secretaria, ele nem tem conhecimento ainda. Ele nem está sabendo o que está acontecendo aqui lá. E nós que somos os fiscais, já temos o conhecimento, porque fomos no Tribunal de Contas, já pegamos as contas lá. O prefeito tem tempo de ir lá no Tribunal de Contas para pegar? Não, o vereador tem, eu fui. Eu tenho certeza que vários vereadores que foram. Então estou alertando ele. Eu acho que essa é a nossa função. Não é a função de chegar aqui e falar, oh, graças a Deus, o senhor apareceu, e agora a cidade de Anápolis realmente melhor. Não, nós estamos aqui é para somar. E somar é o que a vereadora Vilma fez aqui. Nós estamos com um problema na saúde, vamos trazer o problema para buscar a solução. Ela podia muito bem chegar aqui e falar, graças a Deus, está tudo certo, agora sim a redenção chegou. Não, ela está falando, ela tem problema. Então, essa situação de atacar as pessoas e colocar o partido e chamar, às vezes, nesse termo de irresponsável, é preciso pensar uma, duas vezes. Né? Às vezes está novo ainda no mandato, está começando. Às vezes a gente precisa dar uma respirada, né? Dar uma preparada, não falar muito com, né, a emoção. Porque isso ajuda. Ajuda a ir preparando para frente. Eu tenho certeza que o vereador, ele está galgando aí novos cargos. E é assim, né? A gente vai aprendendo.
Mas eu quero concordar com o senhor numa coisa. Esse negócio de voto é... O senhor disse que esse negócio é bobagem, né? Tudo bem. O senhor acha que isso é bobagem, tanto faz, então... O senhor que disse, eu quero concordar com o senhor. Mas eu acho que é preciso, para que a gente possa ter a tranquilidade de estar com a cabeça erguida, a gente poder reconhecer daquilo que participou, daquilo que fez parte, para que amanhã a gente não olhe e seja, às vezes, depois perguntado: ah, mas você não estava naquela equipe? Você não também não ia lá? Por que que agora mudou de casaca? Por que que é só porque mudou, então nós precisamos atirar as pedras? Não, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cria. E nós somos responsáveis porque nós podemos fazer a defesa disso, né? Projetos políticos, daquilo que eu apoio, vamos juntos. Daquilo que eu não apoio, apoio a cidade. A cidade merece o nosso trabalho, independentemente do partido que está hoje na prefeitura. O trabalho continua.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Em sequência do grande expediente, convido o vereador Tere Júnior.
Bom dia, presidente. Bom dia, ouvintes. Cumprimento os telespectadores. Faço aqui menção dos nobres pares e quero iniciar minha fala, presidente, nessa manhã, ressaltando a audiência pública que tivemos ali no auditório da Rádio Imprensa na semana passada e agradecendo a presença da professora Geli, que esteve ali presente, da vereadora Eline Rosa, que esteve ali presente, e junto com a Vilma, a gente propôs aquela ação. E realmente foi para debater esse projeto de lei que dispõe sobre o benefício da gratuidade no sistema de transporte público e de circulação no âmbito do município de Anápolis. Eu não vou entrar no mérito da parte do idoso, a senhora já colocou muito bem a necessidade. Mas eu quero enfatizar aqui, eu sei que há uma fala já contrária em relação, por minoria, mas já existe, em relação a não conceder o passe livre ao deficiente. Eu quero ter a esperança de, até o dia da votação em plenário desse projeto, a gente obter a capacidade do convencimento da maioria dos nobres legisladores desta casa. Pelo seguinte motivo: a possibilidade de ter emendas no projeto. O CMTT, a senhora pode me corrigir, que é o órgão de fiscalização e responsável por isso, coloca a vereadora Eline, ao conhecer esse projeto, Carlos Toledo, chamou os técnicos, presidente Hamilton, e disse que não vai, por esse projeto, aumentar o preço da passagem. Não há essa possibilidade. Não há esse porquê de aumentar. Agora, a Urban, que é a empresa que explora o transporte coletivo de Anápolis, trazer um estudo que não vai aumentar. Essa casa vai ficar com qual estudo? Aquele que é da entidade pública ou aquele que é da entidade privada, que é do seu interesse não ter aprovação do projeto? Mas aqui, ao espaço, a representação legislativa está hoje por 23 pessoas. São os colegas, somos nós. Então é possível, sim, verificar parte do projeto que talvez tenha uma mudança e que venha um acordo nessa casa, mas o deficiente que tinha carteira e que por motivo de um projeto de 2016, de mudança de empresa também, ter dificuldade, Mauro Severiano, para hoje ter essa carteirinha, aí é questão de humanidade, aí é questão de representatividade, aí é questão de olhar para o povo e dizer, eu te represento, eu tenho coração, e não só para o poder econômico. Eu acho que foi por isso, como aqui muito bem colocou Antônio Gomide, que é o nosso professor, isso é a coisa pública. Como muito bem colocou, a gente está aqui por um voto, tem muito valor, um. Agora chegou aqui, esquece essa questão de voto. Aqui nós está pela cidade. Aqui nós está pelo aquele que anda com as duas pernas, pelo aquele que anda por uma e aquele que não anda, porque não tem condições. Agora, não é possível que essas pessoas, tendo essas dificuldades, e ali na audiência pública, imprensa aqui tem que registrar isso, aquelas pessoas colocaram testemunhos, inclusive não tinham. Por quê? Porque elas não falavam, Jean Carlos. Porque elas não ouviram. Mas ali tinha o intérprete, a Elina, a professora Geli, viu? Os testemunhos, motorista discriminando, falando, não, você não vai entrar no ônibus. Não, se não tem a carteira, não vai embarcar. Então, eu convido aos nobres colegas, a todos vocês, à mesa, conheça o projeto.
Uma parte.
Conheça o projeto na sua essência, faça a sua emenda, faça a sua modificação, também contribua com ele. Esse não é um projeto da Vilma, esse não é um projeto do Teles. Esse é um projeto do menos favorecido da cidade de Anápolis. Você vê a indignação da pessoa carregando o seu filho diabético, porque foi impedida de embarcar no ônibus porque não renovou a sua carteirinha e não concedeu. E ele era deficiente. Tem que sair com o filho no colo, de um lado a outro da cidade. Ah, pastor Elias, o senhor que conhece o grupo Ágape, isso doeu o coração. Isso realmente é necessidade da lei ser criada, ser modificada, é realmente por isso. Porque a realidade condena o atual andamento de como está sendo concedido esse passe livre para o deficiente. Então aqui eu quero colocar realmente essa questão e pedir aos nobres que entenda esse projeto, que analise, que coloque o seu parecer. Estamos abertos para isso. Se como a Vilma atendeu o meu apoio, eu acredito que isso está aberto aos 23. Eu quero ainda aproveitar nos 2 minutos e 20 segundos que me concede o direito dos 10 minutos, falar um pouco sobre aquela reunião que ontem os nobres colegas aqui colocou, que tivemos ali no fórum, Dr. Carlos, Ricardo, magistrados, delegados, e eu tive presente, fiz uma fala junto também com o presidente Hamilton, o Leandro, João da Luz, vereador Luiz Lacerda. Os nobres vereadores estavam também em outras atividades, a gente sabe disso e falamos isso lá. Sobre a segurança pública, ouvimos do secretário, Leandro, e o presidente Hamilton cobrou muito bem, que ele fez um compromisso com os vereadores de 8 viaturas. Foi isso, presidente? De 8 viaturas. E essa casa não calou o discurso. Essa casa não sentou para ouvir. A primeira oportunidade que teve, o nosso presidente levantou e cobrou do secretário Balestrieri. Parabéns! Eu quero aqui te parabenizar, doutor Hamilton Filho, pela ousadia de, naquela reunião, quebrar o gelo e falar que ele não cumpriu com aquilo que ele prometeu. Naquele momento ele viu que a coisa não estava muito boa para o lado dele. Porque, como o João da Luz colocou, nós não alisamos. Agora, tenho que caminhar para a conclusão. Antônio Gomide, salário do policial nosso, de 1.500, é um dos menores do país. Não tem como o governo do estado, Jackson Charles, fazer publicidade, seja esse ano ou ano que vem, ou no horário nobre da televisão, lá do jornal, que ele paga, falar que está mil maravilhas, não tem como. Colocar que 200 policiais virão para cá, virão para se formar e depois não permanecem os 200. Não vou me alterar mais, não. Mas que essa casa, eu acho que alguém aqui já pediu isso, que a gente faça um manifesto, já que a gente está formando, já que a gente não tem... É o Gaer que fala? Ou é Graer? Temos dois presídios. Os dois acima da população permitida. Ou seja, superlotados. E não temos, se tiver uma rebelião, não temos uma ação como essa. Então, finalizo hoje. Primeiro, pedindo que os senhores olhem com um olhar diferenciado para o projeto que contempla os deficientes. Segundo, que os senhores entrem numa força-tarefa também, como eles gostam de usar isso. E a gente consiga, presidente, falar diretamente com o governador. Porque ficou concluído que com secretários não adianta. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Télio Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hamilton Filho. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 da UniTV, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, com a assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e Jangada Produções, apoio legislativo da nossa diretoria de comunicações, a todos, senhoras e senhores presentes no nosso mini auditório. Senhor presidente, antes de falar do assunto ao qual eu quero encerrar nessa manhã, eu quero apenas fazer pequenas observações nos discursos proferidos anteriormente, envolvendo os vereadores Leandro Ribeiro e Antônio Gomide. Vereador Gomide, o vereador que usou a tribuna, ele falou aqui de um sentimento pessoal dele. E que, no meu ponto de vista, legítimo. Entendendo ele ter sido ofendido por uma colocação que não condiz com a verdade, segundo o seu sentimento. Então, ele está dentro das suas prerrogativas. O senhor falou aqui de debate, discurso propositivo e de alto nível. É assim que o prefeito Roberto Naves tem conduzido o seu mandato para com a oposição. E nós temos sido testemunhas disso. Fazer ou não fazer parte de um governo, prefeito, ex-prefeito, não quer dizer saber das coisas. O senhor mesmo disse aqui que às vezes, e o senhor enquanto prefeito, não tinha conhecimento de muitas coisas que aconteciam, o senhor mesmo disse. Então, não cabe atribuir, por exemplo, a participação ou não, que inclusive eu participei do seu governo, enquanto diretor, não cabe dizer que é, com a palavra, até no meu certo modo, pejorativa, pífia, de dizer, cuspi no prato que comeu. De forma nenhuma, absolutamente, eu discordo dessa colocação. Porque muitas das vezes, participar de um governo não quer dizer saber das ações desse governo, efetivamente. Assim como o senhor, quanto prefeito, e o prefeito Alberto Navas, às vezes, possa acontecer coisas no governo que não é do conhecimento do prefeito. Eu estou dizendo isso para que nós continuemos mantendo, conforme foi proposto, o debate em alto nível. Sem acusações precipitadas e direcionadas a quem não fez a crítica. Porque o prefeito Alberto Naves e nem o líder do prefeito não fez essa crítica ao senhor. Foi uma manifestação pessoal do vereador, que ele tem todo o direito, pois se sentiu ofendido, e eu também o faria igual ou pior, se fosse no meu caso. Então eu quero só deixar claras essas questões para a gente poder continuar aqui tendo o debate de alto nível, que esta é a minha proposta. Foi com esse pretexto, com essa observação que eu aceitei ser líder, e aí eu gostaria também que nós continuássemos com a mesma linha para o bem da população anapolina, pois a ela sim é que interessa, e não esse debate às vezes crítico, de forma a defender siglas partidárias, que às vezes, na sua grande maioria, não merece a defesa. Mas eu quero aqui, presidente, vereador Lélio, começou o seu depoimento aqui, a sua fala na tribuna, vereador Lélio, e aí eu já ia falar de um assunto, e aí eu me senti até sensibilizado com a sua fala. Quando o vereador Lélio disse aqui que esforços estão sendo dispensados para um melhor atendimento na saúde, o vereador Lélio está correto. E quanto membro da Comissão de Educação, tem acompanhado de perto esses esforços, vereador Lélio. Mas nós temos que também saber usar a tribuna, e aí eu quero vir para o meu discurso, da seguinte forma. Nós aqui, vereadores, e aí eu atribuo ao vereador Jackson também isso, não estou me eximindo disso, temos o costume aqui de criticar médicos, enfermeiros, atendentes de unidades hospitalares, que são ignorantes, que não quiseram atender, que não estão cumprindo horário. E eu aqui, com a lei que protocolei no dia de ontem, exigindo a padronização, a identificação do profissional na unidade de saúde, alterando a lei, que na minha visão e na minha ótica, é uma lei sem nenhum nexo, que é a lei 3.813, que não dá nenhuma penalidade nem atribuição a quem não cumprir a lei, e nós estamos alterando isso, inclusive, vereador Lélio, colocando aqui as penalidades para quem não cumprir essa lei, e dando continuidade a um trabalho que foi sucesso, e eu quero dizer que ontem, anteontem, eu recebi mais de 45 manifestações nas redes sociais, agradecendo aquela imputação nossa para a publicação dos plantões nas redes sociais, mas que nós fomos aconselhados a não colocar o nome dos médicos, porque o CRM não concordaria. Eu fui atrás, o CRM autoriza, e nessa lei nós estamos inclusive incluindo o nome não só dos médicos, mas de todo profissional da saúde, para que a pessoa, quando chegar no hospital, não vê aquele homem de branco, não saiba se ele é um médico, um paramédico, um enfermeiro, um gesseiro, ou seja, você vai na unidade e você não sabe quem é quem. Então, essa lei foi protocolada ontem. com o objetivo de dar continuidade à transparência do governo. Mostrando aqui que, mesmo embora líder, nós estamos preocupados na manutenção da transparência e oferecer o serviço à altura do que o povo anapolino merece, vereador Sugeli. Mas aí, vereador Lélio, essa lei vai andar. Com fé em Deus vai ser aprovada e a população vai ter mais transparência. Mas aí eu vou para o outro lado do rio. Já passou da hora, vereador Leandro. E eu estou dizendo isso porque eu acompanho o dia a dia. E às vezes, noite a noite. E quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Porque o meu celular não desliga. É 24 horas ligado. E eu recebo ligação 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. E eu quero dizer que eu não ouvi, não vi até hoje, e que nós vamos apresentar nenhuma moção, nenhum reconhecimento para esses profissionais médicos que dão a sua vida para salvar vidas em Anápolis. Eu tenho acompanhado, vereador Angeli, o sofrimento, a angústia, quando eles não dão conta de resolver um problema da saúde de uma pessoa. E sabe de quem é a culpa, vereador Gomide? Sabe quem é o maior culpado de tudo isso que eu estou dizendo? Da falta da inoperância do governo de Estado em não assumir a alta complexidade da saúde na nossa cidade. E aí, vereador Lélio, é aí que entra o seu discurso. Não basta o município construir hospitais, não, vereador Gomide. Não basta colocar médicos também, não. Não basta comprar milhões e milhões de dipirona, não. Se o governo do Estado não assumir o seu compromisso, a sua responsabilidade, vereador Gomide, de ao invés de descentralizar, centralizar a saúde em cada município. Eu faço um desafio para os senhores. Se hoje o UPA está com todos seus leitos completos, eu faço um desafio. Pelo menos 50% é pessoas que não moram em Anápolis. Que vêm para Anápolis em busca de saúde, vereador Gomide. Porque lá na sua cidade não tem como tirar um raio-x. Não tem como fazer uma tomografia. E aí, a cidade de Anápolis, por questão até de humanidade, e aí onde eu digo que esses médicos merecem uma homenagem dessa casa de leis, vereador Gomide. E eu vou apresentar aqui, nós vamos pedir aqui, vereador Geli, uma sessão solene, vereador Hamilton, para poder homenagear esses profissionais da saúde que têm dado a sua vida para salvar vidas e não são reconhecidos. São, sim, criticados. E o vereador Jacques é um desses críticos. Mas eu tenho um reconhecimento. E tenho convivido, eu tenho vivido, vereador Eline, eu tenho tempo a tempo, dia a dia.
Por favor, Jacques.
Vereador Hamilton, você que pediu?
Acabou concluir. Já?
Mas tá bom. Tá tão bom. Então, eu quero aqui, vereador Hamilton, devolver a palavra e agradecê-lo. Mas assim, finalizando, concluindo a minha fala, quero dizer que nós devemos sim fazer uma homenagem aqui para homenagear e reconhecer o belo trabalho que esses profissionais, não só médicos, enfermeiros e todos esses profissionais têm feito em busca de salvar as vidas do povo anapolino e do povo do Estado e de outros estados. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, população, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje. Agradecer ao nobre colega vereador Domingos de Paula, que inicialmente ia usar o tempo, mas acabou cedendo aí para nós, senhor presidente. Falar de alguns assuntos aqui, de acordo com os debates aqui na casa, nessa semana foram surgindo aqui alguns assuntos interessantes para a gente estar comentando aqui. Primeiro, eu gostaria, não ia nem falar desse assunto não, mas dar uma opinião em relação ao que está sendo colocado aqui, esse projeto da nobre colega vereadora Vilma Rodrigues. Dizer, vereador, só sabe a consideração, o carinho e o respeito que eu tenho pela senhora. Veja aí a luta da senhora em prol, principalmente dos deficientes, dos idosos. Então, por isso que eu quero falar essas palavras que eu vou falar aqui hoje, porque eu estou vendo um empenho muito grande da senhora em relação a isso e vejo que a senhora vai ter isso como uma derrota inesquecível caso esse projeto não passe aqui na casa. Então, quero dizer, esse assunto, ele não é um assunto novo aqui. Assunto aqui da gratuidade para idosos, para deficientes. Eu mesmo já tentei aqui vários projetos de gratuidade para outras categorias. Vários vereadores aqui já entraram com projeto de gratuidade. Alguns foram aprovados, outros não. Alguns foram aprovados e sancionados. Outros foram aprovados e vetados. Então, esse assunto aqui da gratuidade, ele não é novo aqui. E qual que é o problema aqui que eu estou vendo? A senhora está numa vontade muito grande que o seu projeto seja aprovado aqui. Mas aqui, como foi colocado aqui anteriormente, aqui nós somos um colegiado. E aqui nós estamos sujeitos a ter vitórias e derrotas. Os nossos projetos aqui, eles são debatidos, discutidos entre os pares. E aqui tanto a aprovação do projeto como a rejeição é normal aqui nessa casa. Então nós não podemos pegar isso aqui como uma bandeira, que se a gente sofrer aqui uma derrota num ou no outro projeto, nós vamos sair daqui arrasado pro resto da vida. Não, o contrário. Aqui o interessante aqui é o debate. Só do assunto está sendo aqui debatido, trazendo aqui a luz do debate, aos esclarecimentos, já é importante aqui nessa casa. Então a senhora não tem aí como sendo uma derrota inesquecível na sua vida, caso o projeto não venha a ser aprovado aqui na casa. Mesmo porque a senhora, se não for derrotada agora, certamente a senhora terá outras derrotas aqui. Porque aqui o colegiado é que faz o consenso. Né? Não, e esse assunto da gratuidade? Quem que é contra aqui da gratuidade para o deficiente, para o idoso? Ninguém é contra isso aqui nessa casa, não. Só que o problema não é só esse. Quantas categorias aqui, por exemplo, os demais vereadores, até eu mesmo aqui, não gostaria também de isentar do pagamento da passagem do ônibus e de outra, do IPTU, do ISS? Quantos de nós aqui não gostaria? Aqui já tivemos vários e vários projetos para isenção de IPTU, a gratuidade não é diferente. Então alguns vão ser aprovados e outros não. É normal aqui na casa. Então nós temos que estar preparados aqui tanto para a vitória como para a derrota. Porque aqui quem decide é o colegiado. Mas estou colocando isso aqui só porque, devido à experiência que a gente já tem aqui, um pouco a mais do que principalmente os pares que estão começando agora, mas para a gente entender que a derrota aqui faz parte aqui também do parlamento. Vereador Domingos.
Obrigado, vereador Luiz Acedo, por uma parte. Engraçado que eu estava até conversando com a vereadora Vilma antes de começar a sessão. Primeiro que não existe nenhuma gratuidade para nada. Tudo tem um custo que é deduzido, né? E o primeiro passo que a gente, como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, eu fiz a vereadora, que faz parte da comissão também, que pudesse fazer um estudo junto ao CMTT para que possa trazer para essa casa o impacto que vai dar na tarifa. Essa foi a primeira, porque não existe gratuidade de nada. Qualquer cidadão que é beneficiado com alguma gratuidade, alguém está pagando. Não tem. E quem paga é o usuário. Então, assim, essa casa tem que ter muita responsabilidade, ó, que vai debater qualquer tipo de projeto que vai dar gratuidade. Isso não quer dizer que o vereador que está falando aqui é contra e nem a favor, não. Nós somos pelo estudo que vai realmente contemplar aquelas pessoas que precisam, mas que não vai onerar aquelas pessoas que usam o dia a dia. Tá? Só para poder ajudar, contribuir com a fala do senhor.
Então é uma questão realmente complicada, polêmica de discutir aqui, mas que a casa tem que realmente fazer o debate e aprovar ou rejeitar, se for o caso. Inclusive tem um caso interessante que está estabelecido na nossa lei orgânica, e eu não entrei também com o projeto para... porque eu vejo que é complicado. Na nossa lei orgânica, por exemplo, fala que a gestante, ela não passa pela catraca. A partir do quinto mês de gravidez, ela tem o direito de entrar sem passar pela catraca. Seria o caso também da gente entrar com um projeto de gratuidade aqui, já que ela não vai passar pela catraca mesmo, vamos conceder a gratuidade para as gestantes. Seria um caso também, né? Não entrei porque justamente por isso, porque isso traz outro tipo de problema. No seu projeto? É, que eu falo. Mas
É o que eu falo. Então, se a gente for usar aqui o critério, se a gente for usar o critério da carência aqui para dispensar da passagem, nós temos que dispensar metade da população. Então, para você ver que a coisa não é simples assim, né? Mas, senhor presidente, eu também gostaria de falar um pouco a respeito dessa reunião que nós tivemos lá no fórum, e muita gente até me questionou por que não chamou todos os vereadores. Na realidade, parece que foi uma coisa meio que de emergência mesmo, né, presidente? Então, não deu tempo de fazer convite mesmo, eu mesmo já fui, tive a sorte de estar por aí na hora e fui chamado, mas assim, já na hora. Mas interessante, mas eu quero relatar aqui. Tudo já foi dito aqui a respeito da segurança pública aqui em Anápolis. Nós já sabemos todos os problemas que tem aí. Com quantos secretários nós já reunimos aqui, né, vereador Mauro? Nós estamos fazendo reunião com o secretário aqui, que eu lembro desde a época do Ernesto Roller, né? Reunimos aqui com o Ernesto Roller, reunimos aqui com esse Joaquim Mesquita, João Furtado, o atual da agora. Então, reunião aqui com o secretário de segurança pública e com o próprio governador lá no Palácio. Com o próprio governador, nós já reunimos lá no Palácio há muito tempo atrás para tratar desse assunto aqui de segurança. E a conversa até hoje é a mesma. Vamos ver, eu vi o pastor Elias aqui mesmo com o ofício aqui ontem, falando que foi prometido para ele que essas promessas, há quanto tempo nós estamos ouvindo aqui e nada muda. Mas eu gostaria de relatar aqui o que foi dito por um juiz lá nessa reunião, que na realidade retrata tudo o que nós estamos passando aí na segurança. É a mesma questão, por exemplo, da Saneago. Quanto tempo nós estamos cobrando aqui da Saneago providências aqui no município de Anápolis? Há mais de 20 anos. E fica a mesma coisa por quê? Porque não é prioridade. A Saneago não tem interesse de resolver o problema de água aqui em Anápolis. É a mesma questão da segurança. E foi colocado lá por um dos juízes que estava lá, né? Justamente isso. O governo do estado, esse governo que já está aí há 20 anos, desde o século passado, que esse governo está aí no poder, ele não tem como prioridade a segurança pública aqui na cidade de Anápolis. Há quanto tempo nós estamos reclamando e a situação está do mesmo jeito? Se fosse prioridade desse governo a segurança pública, já estaria resolvido. Mas ao contrário, ele está piorando a segurança pública. Está piorando. Quando entrou, e foi dito aqui, o que é que nós tínhamos aqui antes desse governo que está aí agora, do estado, Marconi Perillo? E o que é que nós temos agora? Nós temos menos viatura, menos policiais, menos condições da polícia fazer o trabalho, e a população quase o dobro daquela época. Por quê? Porque não tem interesse em resolver o problema. Porque se tiver segurança pública, onde nós estamos perdendo vida, aonde o cidadão está entrando dentro da casa do pai de família aí, colocando revólver na sua cabeça, na cabeça do filho, da esposa, isso é o assunto mais importante que nós temos no momento para ser resolvido. Mas não é prioridade desse governo. Porque se fosse, já tinha tomado providências mais enérgicas. Não digo que tinha resolvido 100% o problema, porque isso não vai resolver 100% mesmo, mas a gente não vê nenhuma ação concreta do governo do estado no sentido de estar melhorando a segurança aqui no nosso município, principalmente. E lá foi, a reclamação foi feita, lá foi pelos próprios policiais, pelos próprios comandantes aí dos batalhões que foi feito. Foi relatado lá mesmo por um oficial lá da Polícia Militar. Aqui, por exemplo, se tiver uma rebelião nesse presídio aqui, aqui não tem uma polícia de choque para poder combater o problema aqui. Tem que vir lá de Goiânia um batalhão de choque para combater uma rebelião se tiver aqui numa cidade de 400 mil habitantes que tem que ficar dependendo de Goiânia, onde a violência está nos patamares que nós estamos vivendo aí. Você não tem aqui nem condição de tomar uma providência imediata num caso aí do imprevisto aí, de uma rebelião, de uma coisa assim. Então, para vocês verem a fragilidade da segurança pública aqui no nosso município. Por quê? Infelizmente, o governo que aí está, há mais de 20 anos, manda seus secretários aqui para embromar, que é o que nós temos visto aqui durante esse tempo todo, e a coisa continua do mesmo jeito. Aquela reunião lá, estou terminando, presidente, que eu achei que realmente ali, por estar ali, né, uma reunião entre magistrados, Ministério Público, o prefeito lá teve, e desabafou muito bem também lá o prefeito a respeito do problema aqui. Mas o que é o problema? Os vereadores, a Câmara, o presidente, estão todos os poderes ali. Eu pensei, agora sai uma solução daqui. Nada. Só mais uma reunião de embromação. Só mais uma reunião. O secretário teve a capacidade, aqui foi colocado aqui pelo vereador Leandro, teve a capacidade de falar que nós é que temos que ir lá na Segiplan para ver por que que o trem não anda. Ué, mas ele é o secretário, despacha todo dia lá com o governador, que é o patrão lá também do pessoal da Segripan. E nós é que temos que ir lá ver por que que a coisa não anda. Estou colocando isso aqui só para os senhores verem a fragilidade que está realmente a segurança pública pelo, e a Secretaria de Segurança também em relação à ANAP. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Declaro encerrado o grande expediente. Solicito ao vereador Pastor Elias que faça aferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Aferição de coro. Vereador Pedro Mariano. Vereador Teles Júnior. Vereador João da Luz. Vereador Luzimar. Vereador Domingos Paula. Vereador Jackson Charles. Vereador Américo. Vereador Maurão, vereador Valdete, vereador Lisier, vereador Japão, vereador Lélio Avarenga, vereador Thaís, vereador Eliner, vereador Pastor Elias, vereador Hamilton, vereador Fernando Ribeiro, Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Coro suficiente, senhor presidente.
Pela ordem.
Vereador Luiz Lacerda.
Havendo coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, eu estou recebendo um comunicado aqui, é preocupante, do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário do município de Anápolis, CITRAN. É preocupante por quê? É inédito isso aqui em Anápolis. Nunca se ouve, vereador Domingos, vereador João da Luz, uma greve dessa. Eu acho que a empresa tinha que chamar o presidente do sindicato, Adair Rodrigues dos Santos, presidente do CITRAN, para conversar. Vai deixar aí uma população de 80 mil usuários aí nessa data. E eu não quero que isso aconteça no futuro, e muitas reclamações dessa empresa chegam nessa casa de leis, e isso é em todos os gabinetes, não é só a mim. Por quê? Eu não quero que isso aqui seja uma baixada fluminense, quebradeira de ônibus, incendiar ônibus em outra cidade. E aqui em Anápolis nunca teve isso. Nunca teve isso. Então acho que o diretor dessa empresa, o proprietário dessa empresa, o advogado dessa empresa, o gestor dessa empresa, tem que conversar com esses motoristas e cobradores. Isso não quero que isso aconteça. E já está, tem o dia e a hora certa, marcada, para acontecer isso aqui. E vai ser uma tragédia. Vai ser uma tragédia. Entendeu? Uma cidade do porto de Anápolis acontecer isso, essa reposição salarial aí, conversa com o sindicato conversa com o diretor da empresa, para isso não acontecer. Isso aí não é de uma noite para o dia, isso aqui já é uma pré-manifestação, vereador Elias. Então acho que essa empresa tem que conversar com o sindicato. E nunca aconteceu isso aqui em Anápolis. Isso vai ser uma coisa inédita, se isso acontecer. Então peço aqui encarecidamente, representante dessa Casa de Leis, em nome do Legislativo, que tenha conversa para isso aí não acontecer nessa data aqui. É eu que estou dizendo. É o sindicato CITRAN. Então, isso não pode acontecer porque a outra empresa conversava. E essa aí não conversa com os trabalhadores. Uma empresa que aí tem mais ou menos de 1.000 a 1.300 funcionários. Né? Um motorista, cobrador e as pessoas burocráticas da empresa no terminal. Então, converse antes que isso aconteça, que isso aqui não pode acontecer em nossa cidade. Aí vem aquele negócio, cai tudo em cima da Câmara, o que é que o vereador faz? O que é que o prefeito faz? E isso aí não está na nossa jurisdição. Mas estou fazendo um alerta para os donos dessa empresa e o sindicato tenham bom senso, que não deixe isso acontecer. Está aqui sendo distribuído pelo meu amigo Adair Rodrigues dos Santos. Se o Adair está fazendo essa manifestação, ele é um homem sério, um homem sábio, grande sindicalista, há muito tempo ele é presidente desse sindicato, então se ele está fazendo isso é porque está doendo na pele dos trabalhadores do transporte aí, que não está sentindo bem nessa empresa, o que eles pagam é as férias coletivas e algo mais. É isso que eu tinha a dizer, senhor. Conversa rapidamente, que tem que ser urgentemente, antes que isso aconteça.
Obrigado, vereador Mauro. Você deu a palavra pela ordem, o vereador Leandro Ribeiro, pela liderança do PTB.
Senhor presidente, o vereador que falou após a minha fala, disse que eu participei do seu governo. E, na verdade, eu não participei, vereador Mauro. Eu nunca fui funcionário público e não participei do governo do vereador que posterior minha fala. Eu não tenho um funcionário parente meu na prefeitura, nem de primeiro, nem de segundo grau, e nunca tive funcionário parente meu na prefeitura. E quis colocar palavras na minha boca que eu falei que o voto não é importante. Eu não falei isso. Se não fosse pelo voto popular, nós não estaríamos aqui. O que eu falei é que aqui nós todos somos iguais defendendo os direitos de Anápolis. Uma cidade de 109 anos que tem demandas para serem defendidas aqui atendendo a população, independente de quantidade e densidade de votos. O que eu falei é que aqui nós fazemos um corporativismo, a política de boa vizinhança, e depois se usa uma imprensa marrom para ficar batendo nos colegas lá fora. Um jornal que tem a intenção de prejudicar os colegas aqui de plenário. Não é a primeira vez que acontece isso aqui. Aconteceu comigo, fiquei magoado, mas já vi acontecer com outros colegas aqui, como com você, Maurão. Então a minha fala, senhor presidente, é a respeito disso. Eu não falei que voto não é importante. Voto é importante sim, se não fosse pela população, não estaríamos aqui defendendo os direitos e as demandas de nossa cidade. Isso que eu falei. Agora, eu não sei de quem é o jornal. Eu sei que o diretor-chefe é o vereador que falou após mim, que se retirou do plenário. Então fica aqui o meu repúdio mais uma vez por a imprensa marrom. Não adianta aqui fazer o corporativismo entre os colegas e lá fora descer o pau nos colegas. Então, se tem para falar, fala olho no olho. Não manda recado, não. Fala olhando um no olho do outro. Isso que eu falei aqui. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leandro. Usa a palavra pela ordem, vereador professor Angeli, pela liderança do PT.
Obrigada, senhor presidente. O Mauro é o Mauro. É muito importante, senhor presidente, exaltar aqui a função, a nossa função aqui nessa casa, sem dúvida nenhuma. E esse corporativismo aqui dentro, entre os vereadores, sem dúvida nenhuma é para a preservação dessa instituição, desse poder tão importante. Eu acredito que o poder legislativo, ele é o poder mais importante que tem, porque ele é a voz do povo. É o poder legislativo que fala pelo povo, sem dúvida nenhuma. Quero, senhor presidente, nesse momento, eu pedi uma parte para o vereador Teles, mas não foi possível ele passar. E quando o vereador Jackson também falava, ele estava bem empolgado e ele sempre é muito fleumático, né, nas suas colocações. E eu fiquei, não pedi uma parte para ele. Mas, senhor presidente, exaltar aqui, e quero parabenizar o vereador Jacques, ele saiu um pouco do plenário, a emenda a essa lei que ele fez de 2016, a lei 3.813, que tramitou nessa casa, nós tivemos a honra de poder aprová-la aqui, e é uma lei de minha autoria. E que foi, sem dúvida nenhuma, um grande avanço para as unidades de saúde, em que todas elas tiveram que postar, colocar um quadro, lá o nome do médico plantonista, o CRM, e qual que era a especialidade do médico ali plantonista. Então, mas não existe leis perfeitas. Não existe leis perfeitas e as leis, sem dúvida nenhuma, precisam ser analisadas ao longo do tempo. Por isso, vereador Luiz Lacerda, a sua colocação para a vereadora Vilma, eu sofri muito, vereadora, para poder aprender isso aqui, sem dúvida nenhuma, foi muito oportuna. No sentido de nós percebermos que esse assunto da gratuidade, principalmente com relação às deficiências, não é novo aqui nessa casa. Inclusive, a primeira lei data da década de 90. A primeira lei da gratuidade aqui. E no mandato passado, nós apresentamos não uma nova lei, mas respeitando a lei anterior, nós apresentamos apenas uma emenda que tramitou nessa casa aqui por 3 anos. Por 3 anos, para que nós conseguíssemos incluir a gratuidade para o deficiente intelectual. Que o deficiente intelectual, ele não constava na lei. E junto a isso, por meio do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nós também elencamos dentro dessa lei, que foi amplamente debatida aqui nessa casa, com respeito às pessoas que tinham direito e enumerando, inclusive, o que é pessoa de baixa renda. Então, eu acredito, senhor presidente, estou concluindo, estabelecemos prazos. Então, sem dúvida nenhuma, foram grandes avanços. E avanços que emenda do vereador Jean em relação aos prazos, avanços que agora estão sendo conseguidos também com essa proposta apresentada nessa casa pela vereadora Vilma e pelo vereador Teles. Então é muito importante ressaltar isso, a importância do trabalho dessa casa ao longo dos anos e como nós precisamos estar mudando, sem dúvida nenhuma, porque as leis vão se renovando de acordo com as necessidades sociais. Devolvo a palavra, senhor presidente, desculpa pelo tempo excedente.
Obrigado, vereador Geli. Usa a palavra pela ordem, vereador João da Luz, pelo PHS.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de reforçar a fala do vereador Maurão. Falar o seguinte, que greve no transporte coletivo da cidade de Anápolis é histórico e inédito. E esse comunicado aqui do presidente do Sintra, Adair Rodrigues dos Santos, é excelente. Gostaria de ler. Eu fiz um comentário, eu pensei que era um boato. Agora, com esse documento aqui, passa a ser, de fato, um fato. Então, gostaria de ler aqui a todos aqui o comunicado do Sintra. Comunicado aos usuários de transporte coletivo de Anápolis, Sindicato de Trabalhadores em Transportes Rodoviários do município de Anápolis, Sintra, em cumprimento ao disposto na Lei 7.783/1989, artigo 13, comunica a todos os usuários de transporte coletivo de Anápolis que a partir do dia do primeiro minuto de segunda-feira, dia 12 de junho de 2017, os trabalhadores de transporte paralisarão coletivamente as suas atividades, ou seja, entrarão em greve por um tempo indeterminado, em razão do impasse nas negociações salariais com a Urban, mobilidade urbana. Quanto mais cedo a Urban aceitar as reivindicações dos trabalhadores, que além de justas, são moderadas e, portanto, plenamente razoáveis, menor será o tempo de paralisação e, por conseguinte, menores serão os prejuízos dos usuários do referido transporte. Eu falo aqui, comunico aqui de forma mais clara dessa greve, porque os trabalhadores não podem ser prejudicados. Então, nós esperamos que essa empresa, que ao meu ver só visa lucro, atente para esse detalhe, porque a repercussão será muito negativa se os trabalhadores paralisarem de fato. Então, eu sugiro que essa empresa entre em contato e negocie com o sindicato para que isso não aconteça e não prejudique as pessoas que utilizam o transporte coletivo. Obrigado, senhor presidente.
Muda a palavra pela ordem, liderança do PMN, vereador Tele Júnior.
Presidente, para poder pedir desculpas aqui à nossa nobre colega Geli, que professora Geli, acho que o tempo, professora, doutora, eu tenho um respeito muito grande por ela, ela sabe disso, mas o nosso tempo, o Lacerda também, o Maurão, minha fala só 10 minutos, eu estava com o tema da segurança ainda para ser abordado. Mas eu concordo com tudo aquilo que a senhora colocou. É histórico essa luta. É histórico essa luta. Mas eu só quero enfatizar, pela fala do meu colega vereador Lacerda, Luiz Lacerda, que colocou que daqui a pouco nós vamos estar dando gratuidade a todas as pessoas de baixa renda. Não é isso. O que o projeto propõe é que seja baixa renda com deficiência. Aí eu quero fazer duas perguntas aos colegas. É todo mundo que é deficiente? Não. Segundo, é todo deficiente que é baixa renda? Não. Então é o que está na lei, mas não está na prática. É esse gargalo que a gente precisa, essa casa precisa tentar.
A senhora mesmo presenciou os testemunhos. Então, aqui, eu não estou preocupado em aprovar o projeto A, B, brigar com a empresa A ou B. Esse não é. O povo não colocou os vereadores aqui para isso. Mas simplesmente estamos aqui para garantir aquilo que é direito do menos favorecido. Se aquela pessoa, porque ela tinha deficiência em uma perna, ela deixou de ter a concessão do passe livre e é baixa renda, por que que a gente não pode voltar a conceder aquilo que ela sempre teve? Então, é válido que os colegas analise melhor a lei antes de fazer o discurso colocando o posicionamento. Ninguém ainda colocou o posicionamento, mas a gente precisa, depois ainda vai vir a plenário, analisar isso. Não é todos baixa renda, senão a maioria, como colocou, todos baixa renda anda de ônibus. Mas é o baixa renda com deficiência, que já tinha direito, já tem o direito, mas que na prática não está acontecendo. Não está acontecendo. Está aqui. Artigo 1º colocado aqui. Depois eu vou expor para cada um dos colegas. Então eu quero só colocar aos colegas que não é todos que têm deficiência. E não é todo deficiente que é baixa renda. Então analisar criteriosamente as partes daquilo que está se propondo a lei.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Passo a palavra ao secretário para a deliberação dos projetos constantes da pauta.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 16 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre a criação do programa teste vocacional para os alunos da Escola Pública Municipal e da outras providências.
Projeto em discussão. Discussão encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Falar, secretário.
Projeto de lei ordinária 43 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que cria o programa Eco.móvel para recolhimento e destinação dos pneus inservíveis e da outras providências.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas, está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 60 de 2017, de autoria do vereador Hamilton Filho. Torna de utilidade pública a entidade Oxéia, obra social do Hospital Espírita de Anápolis e da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está. Discussões encerradas. Está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 73 de 2017, de autoria da vereadora Thaís Souza. Concede o título de cidadão anapolino ao advogado Fernando Rodrigues da Silva Alves Costa e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Qual projeto que é?
Discutindo, senhor presidente.
Discussão, vereadora Thaís.
Eu gostaria de pedir o apoio dos nobres pares. O doutor Fernando Costa é advogado, presta relevantes serviços, né, além da advocacia, o mesmo participa de bancas de monografia, trazendo efetiva participação e contribuição na formação de operadores do direito, prestando assim exímios serviços em prol do município de Anápolis na efetivação da justiça da nossa cidade. Conto com os nobres colegas. Obrigado, presidente.
Obrigado, Thaís. Projeto ainda está em discussão.
Presidente, apenas como já costumo fazer aqui na casa, a cidade natal aí do nosso homenageado, por favor.
Eu também tenho o prazer de falar com o doutor Fernando. Fernando Costa foi meu professor na faculdade. Posso dizer que é um amigo também que eu tenho. O doutor Fernando foi conselheiro seccional da OAB do Estado de Goiás. Tem um grande trabalho também na advocacia classista. E é um grande advogado na cidade, talvez um dos mais eminentes juristas do nosso município. Então eu conheço o trabalho dele, acompanho o trabalho acadêmico dele. É uma pessoa realmente que é um anapolino de coração. E eu fico feliz da Câmara poder prestar essa homenagem a ele, já que ele já vive na cidade desde de muito jovem e certamente tem a cidade, adotou a cidade como a sua cidade. Então, fico meus cumprimentos à vereadora Thaís pela propositura, ao doutor Fernando Costa, e eu cumprimento também ao Fernando pelo grande trabalho que ele fez e faz, e certamente ele fará muito para a nossa cidade. O projeto aí está em discussão. Discussões encerradas em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
A favor.
Pastor Elias.
Favorável.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Líder do Podemos. Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Vereador Luizimar Silva.
Acompanho o voto do nosso novo vereador Fernando.
Favorável. Vereador professor Geli.
Favor, presidente.
Vereador Tério Júnior.
Favorável.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes Moreira.
Favorável.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Proclamo o resultado, 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto Decreto Legislativo 76 de 2017, de autoria do vereador Domingos Paula, que concede título de cidadania napolina à senhora Helena Pereira Dias e dá outras providências.
Projeto está em discussão.
Discussão, senhor presidente.
Na discussão, autor, vereador Domingos Paula.
Senhor presidente, eu gostaria que os nobres pagos pudessem dar um voto favorável. Essa aí é uma senhora que, se eu não me engano, esse ano vai completar 106 anos de idade, 105, professor Jair. E em agosto nós vamos estar marcando essa
setembro.
Essa entrega dessa honraria, essa senhora que mora em Anápolis há mais de 75 anos já. Então é uma pessoa que eu acho que vai, no dia da entrega, vai comover não só os vereadores, mas comover também a população anapolina. Então eu peço o voto de cada um dos companheiros aqui na casa para a senhora Dona Helena. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Domingos. O projeto é em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador professor Geli.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Domingos por estar homenageando aí essa irmã, a Dona Helena. É mãe de uma grande amiga minha e uma mulher com 104 anos e totalmente lúcida. O Vilmela faz óleo de mamona, aquele óleo de mamona antigo que muitas pessoas do nosso tempo aqui conhecem, e ela faz cocada até hoje. Então, totalmente lúcida, e ela é uma pessoa assim extraordinária, e eu parabenizo, vizinha do vereador Domingos, sempre teve o apoio dele, e mãe da irmã Nair, e sem dúvida nenhuma grande mulher e merece esse reconhecimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor Geli. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas, está em votação. Votação nominal. Vereador Américo. Também voto favorável ao projeto. Vereador Deusmar Japão. Vereador Domingos Paula.
A favor, senhor presidente.
Vereador Pastor Elias.
Favorável.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável.
Vereador Leira Varega. Vereador Luiz Lacerda.
Favor.
Vereador Luizimar Silva. Professor Geli.
Favorável.
Tere Júnior.
Favorável.
Valdete. Vereador Valdete. Favorável. Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereadora Vilma Rodrigues.
Favorável.
Proclama resultado com 19 votos favoráveis. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Leitura de requerimentos e moção. Nós temos aqui uma moção de pesar de autoria do vereador Jean Carlos pelo falecimento da senhora Alexandrina Francisca de Queiroz, já assinada pelos 23 vereadores.
A moção lida sem discussão. Discutindo o autor, o vereador Jean Carlos.
A dona Alexandrina Francisca de Queiroz era ali uma pioneira ali nas proximidades da igreja de Santo Antônio, né? Fazia parte da comunidade lá, veio de Sousânia, mas era natural da Bahia. E a pessoa de referência aí da comunidade ali da paróquia Santo Antônio. É, vereador Geli, a avó da diretora Lara Betânia, da Escola Paracleal Santo Antônio. E a mãe do João Queiroz, o famoso João Boca, né? A Merentina, pessoal ali, bem tradicional. E nos deixou aí, né? E deixou um legado aí de simplicidade, honestidade, a pessoa realmente que pôde deixar aí aos seus familiares e amigos um exemplo de vida. Então aí, em razão disso e do reconhecimento da sua trajetória, né, fica aí, em nome dessa casa, a moção de pesar pelo falecimento. Ela que faleceu agora no dia 27/5, né, já com 98 anos de idade, aproximou-se aí do centenário, né, deixou 8 filhos, 12 netos, 11 bisnetos. Então fica aí, né, várias delas professoras, justamente, inclusive a sua neta, é a Lara, diretora da Escola Santo Antônio. Fica aí a moção de pesar em nome dessa casa aí, peço aos padres que acompanhem.
Obrigado, doutor Jean Carlos. A moção ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Leitura de requerimentos. Votação, na verdade. Requerimento de autoria da professora Geli Sanches, que solicita a aquisição de tratores e implementos agrícolas para a formação de uma equipe agrícola mecanizada rural em nosso município. Passa a palavra para a secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Jackson Charles. Solicita autorização para a realização de sessão solene em homenagem à Semana Nacional da Vida. Vereador Jackson Charles, autorização de sessão solene da mesa diretora para o dia 24/8, em homenagem aos corretores de imóveis. Outra sessão solene. Requer a Secretaria, vereador Jackson Charles, requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação dos serviços de correção do asfalto na rua Mangueira, quadra 11, lote 28, residencial Porto do Cerrado. Vereador Lélio Alvarenga solicita alteração do monumento artístico a ser alocado no viaduto entre Avenida Brasil e Barão do Rio Branco, representando a bandeira da nossa cidade. Vereador Lélio Alvarenga solicita serviço de pavimentação asfáltica na rua Irmã Maria Elisenir, no bairro Bougainville. Vereador Lélio Alvarenga solicita serviço de patrulhamento e cascalhamento na Avenida Perimental e Adjacências, no bairro Vale das Antas. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de drenagem para a rua Leopoldo de Bulhões, no Parque Calistópolis. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de recapeamento do asfalto do residencial Leblon. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de arborização no residencial Leblon. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de poda de árvores no residencial das Flores, em endereço citado. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de reconstituição do canteiro lateral do residencial Leblon. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de implantação de quebra-molas no residencial das Flores, em endereço citado. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de reconstituição do canteiro lateral do residencial Leblon. Vereador Mauro Severiano solicita instalação de semáforos, um na rua Leopoldo de Bulhões com Jardim da Cunha, o outro na Avenida Tiradentes com Joaquim da Cunha. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos, os dois requerimentos do vereador Jackson Charles para a realização de sessão solene ficam autorizados, solicita a diretoria legislativa que envie as providências para operacionalizar as sessões. Os demais requerimentos lidos estão em discussão.
Quero discutir esses requerimentos.
Vou discutir também, senhor presidente.
Quero só fazer uma,
Escrevendo aqui pela ordem, o vereador Jackson Charles, Lélio Varenga e Jean Carlos. Inicialmente, vereador Jean Carlos, o senhor está com a palavra.
Discutir aí, eu vi aí dois requerimentos relacionados à rua Joaquim da Cunha, Avenida Tiradentes e Leopoldo Bulhões. Essa da Joaquim da Cunha com a Tiradentes, nós já temos um requerimento ainda da gestão anterior. Naquele primeiro momento foi rejeitado em razão da sequência do trânsito, face ali o estrangulamento ali próximo ao supermercado Floresta. Mas nós já pedimos o Igo, inclusive, para rever a contagem, porque fizeram uma alteração lá na rua, na travessa, se não me engano aqui, Francisco, alguma coisa, subiu o nome, próximo a Doce Paladar, que congestionou, mais uma vez, a travessia, o cruzamento da Leopoldo Bulhões e da Tiradentes com a Joaquim da Cunha. Nós tínhamos conseguido a mudança e, de imediato, foi feita essa alteração lá, inclusive questionei o CMTT e apresentei um requerimento, se não foi lido aí hoje, deve ser lido amanhã, que toda vez, vereador Geri, que a CMTT for fazer alguma intervenção de mudança de sentido de via, como fizeram aí na proximidade ali do seu estabelecimento, Leandro, perto do edifício Samel, que eu passei lá esses dias, buzinei inclusive para os agentes fiscal de trânsito, porque estou indo, há 30 anos eu passo ali, não percebi, nem buzinei e ainda levei a multa, porque eu fui ver lá na frente, tudo bem, deve ter uma placa. Mas um local que há tantos anos tem uma continuidade, quando for alterar, seja precedido de publicação no mínimo 30 dias. Fiz esse requerimento aí. E o problema do cruzamento da Tiradentes, da Leopoldo com a Joaquim da Cunha, foi agravado justamente porque nós tínhamos mudado um sentido da via na travessa de cima, próxima a Doce Paladar, para facilitar aí o acesso a Tiradentes, e aí, em decorrência disso, estrangulou o trânsito na Leopoldo e na Tiradentes. Inclusive, o requerimento está lá para fazer contagem. Então, eu não sei aí o autor que fez, mas fica aí já a justificativa que nós estamos também acompanhando. E aí, falando também do requerimento do nobre colega Luzimar, está de parabéns, realmente, no Leblon não tem, assim como Copacabana, nós precisamos. Fiz isso na gestão passada, pedi um programa de arborização nesses residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, porque realmente não tem. Né? Fica ali aquele calor e não tem uma sombra, e muitas vezes a questão do próprio morador nos cobrando isso aí também. E eu reafirmo isso aí e reforço Vossa Excelência nesse sentido aí. Mas era isso, os dois comentários. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Com a palavra, a Dorlélia Varenga.
Discutindo o requerimento, senhor presidente, que eu protocolei nessa casa, é respeito à substituição daquele monumento artístico que vai ser colocado em cima do viaduto, segundo o projeto inicial. Naquele projeto inicial existia um dedo, uma mão apontando para cima como monumento. Conversando semana passada com o prefeito Roberto Naves, que era uma preocupação minha, que não tinha sentido nenhum a esse monumento, e ele também comungava da mesma ideia minha também. E a gente conversou bastante, e eu tinha dado a sugestão para a gente poder colocar a bandeira da cidade de Anápolis ao invés da mão para cima. E ele mais de que pronto falou, olha, vai de encontro ao meu pensamento também, e vai de conta ao seu projeto, que já está tramitando na Comissão de Educação, que é a respeito das cores das repartições públicas do nosso município. Tanto é que o prefeito Roberto Naves, assim que está substituindo as cores, já estão substituindo as cores pelas cores do nosso município. Modo é, nós tivemos presente agora recentemente no mini auditório lá no centro administrativo, onde já está com as cores de azul e branco, que, por sinal, ficou muito bonito, e, além de tudo, representando bem as cores da nossa cidade, da bandeira da nossa cidade. Então, eu vejo em conta esse projeto, a gente vai realmente colocar protocolamos esse requerimento, para vir de encontro a esse projeto de identificação da nossa cidade. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. A palavra é o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu quero só fazer menção a esses dois requerimentos. Um dos requerimentos é que trata do decreto legislativo aprovado aqui nesse caso de leis de 2015, de minha autoria, que cria o certificado Dom Manuel Pestana Filho, que tem como objetivo reconhecer e valorizar, na semana em que se comemora a Semana da Vida, entre os dias 1º e dia 7 de outubro, criando-se também o dia 8 de outubro como o dia do nascituro. Então, esta, na verdade, será a primeira solenidade que nós vamos fazer obedecendo essa exigência dessa lei aprovada e que teve, inclusive, essa lei, a participação, opinião do bispo Dom Manuel Pestana Filho quando da sua apresentação. E o mais importante é que essa lei, esse decreto legislativo, ele traz um diferencial no que diz respeito à escolha das pessoas que serão homenageadas. Essa escolha será feita através de uma comissão, vereadora Geli, formada pela diocese, representada pelo bispo diocesano, um membro da Câmara Municipal, um membro do Poder Executivo, indicado pelo prefeito municipal, um membro indicado pelo Conselho de Pastores de Anápolis e um membro a ser indicado pelo Movimento Provida. Então, eu fico muito feliz, porque nos dias de hoje que nós vivemos, né, onde a vida está banalizada, a família está sendo destruída, pastor Elias, essa homenagem e essa sessão solene pode resgatar esse sentimento das pessoas e a gente valorizar as pessoas que defendem a vida. Há pouco eu disse da importância de se reconhecer o trabalho do profissional médico quando da luta para salvar uma vida. Também inclui nesse contexto. A outra solicitação trata-se da homenagem aos corretores de imóveis em alusão ao dia 27 de agosto, que é o dia que se comemora o Dia Nacional do Corretor de Imóveis, Dia Mundial do Corretor de Imóveis. E aí, a exemplo do que fizemos no ano passado, a Associação das Imobiliárias de Anápolis estará nos apresentando o nome dos corretores que deverão ser homenageados aqui nessa sessão solene, que eu solicito aqui que aconteça no dia 24 de 8 de 2017. E a sessão solene para homenagear através do certificado Dom Manuel Pestana Filho, eu solicito que seja realizada no dia 5 de 10 de 2017. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson. Na discussão, o vereador Osmar Silva.
Só sobre o requerimento, senhor presidente, que pedi lá para o Lebron, para a rua L24, quero comunicar que o serviço já foi feito lá, então é só para retirar o requerimento. A prefeitura foi bem ágil nisso aí, o secretário Vinícius. Até esses dias fiz aqui na comunicação os agradecimentos. E o serviço já foi feito lá pela prefeitura. Só agradecer mesmo o secretário Vinícius. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lucimar. Os requerimentos estão em discussão. Discussões encerradas e votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada na ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia, abro as comunicações.
Pelas comunicações.
Já escrito o vereador Pastor Elias.
Comunicação.
Tere Júnior, Antônio Gomide, quem foi o outro que pediu? Isso, com a palavra o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu volto também a ressaltar o que eu disse ontem aqui, pelas comunicações, a questão da greve, que tudo indica que vai mesmo acontecer na segunda-feira. A minha preocupação, Américo, todos os vereadores, o que vai acontecer com a nossa cidade, a população, quanto sofrimento não terão os usuários do transporte coletivo? Lamentável, né? Espero que alguma solução aconteça, mas se não houver, será deflagrada mesmo a greve e estará acontecendo um caos na nossa cidade, no nosso município. Quero também aqui, pelas comunicações, deixar os meus pêsames e comunicar a todos os pais o falecimento da dona Jalma Soares. O corpo dela está sendo velado ali na igreja presbiteriana. Ela que é a mãe da doutora Mayra, bioquímica, proprietário do Laboratório Evangélico, que há mais de 60 anos atua aqui na cidade de Anápolis. Será sepultado daqui a pouco. Eu estive lá, pessoas do nosso convívio, também o seu esposo, Dr. Joey. Quero também comunicar a toda a população ali do nosso, da nossa região, do bairro Jardim Palmares, do Residencial Ander, do bairro JK, que à tarde, às 14h30, nós estaremos ali com o secretário do Meio Ambiente, Daniel Fortes, para olharmos ali a questão de uma praça, né, para ver o que pode ser feito para nós ali. Nós nunca tivemos um direito de uma praça ali no Residencial Ander. Então nós vamos estar com ele lá hoje à tarde, com a população, para a gente ver o que pode ser feito. Espero que nós tenhamos sucesso no nosso pedido. Também quero falar sobre a instalação do terceiro colégio militar aqui na cidade de Anápolis. Pude estar lá presente desde o início, acompanhei esse processo. E na semana passada, agora, nós estivemos junto ali na Santa Isabel, no colégio Arlindo Costa, junto do deputado Carlos Antônio, do coronel Anésio, que é o nosso diretor-geral dos colégios militares do ensino do estado de Goiás. E eu quero aqui ressaltar a importância do colégio militar no nosso município. Lá não tinha 600 alunos. E agora, com o início que houve, já consta 1.030 alunos ali no Arlindo Costa. E que chegarão a mais de 1.500 agora com a criação do colégio militar. Portanto, eu deixo aqui também meus parabéns ao governador Marconi. E enfim, a todos que lutaram e trabalharam. E quem ganha com isso é a população. Não é verdade? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Tere Júnior.
Presidente, quero fazer um comunicado aqui, que é sobre um evento que acontece hoje em relação ao Dia do Empreendedor. Então, hoje, terça-feira, às 19 horas, ali no auditório do Senai, é uma parceria da Prefeitura com o Banco do Povo, e eles estão destacando o oferecimento do crédito de 500 até 10 mil reais a juros de 0,25% para os microempreendedores. A gente sabe, a gente acompanha isso há muito tempo, desde 2013, na gerência dessa pasta ali, que geralmente o Banco do Povo aparece só de 4 em 4 anos. Né? A gente passou ali, né, Antônio? Passou ali muito tempo sem um empréstimo de nenhum real. Então eu quero até parabenizar aqui o Wander, a Eva, dessa equipe aí, que está trazendo isso e que realmente isso aconteça. Que não seja mais um mel passado na boca do anapolino em relação a esses empréstimos do Banco do Povo, onde coloca ali 5 contratos, 2 contratos e some o banco e depois de 4 anos aparece novamente. Então é só para poder reforçar isso em relação a esse evento. Eu quero estar presente ali para poder até parabenizar e torcer, ter a esperança que realmente isso aconteça e naquilo que Anápolis merece, naquilo que é a demanda de Anápolis, porque saímos de 2013 até o final do ano passado, de 6 mil microempreendedores para aproximadamente 20 mil microempreendedores. Vim em Anápolis e fechar 5, 10 contratos, isso não vai adiantar. Então, a gente quer ver os resultados e realmente os contratos desses empréstimos para a costureira, para o pipoqueiro, para o pamonheiro, que aconteça, que eles precisam para comprar as ferramentas, mas que isso seja em grande escala. Não apenas aquele demonstrativo que realmente o anapolino, nessa parte do empréstimo, só faz a degustação. Nada de fazer a alimentação necessária. Obrigado, presidente.
Obrigado, Teles. Com a palavra, Dr. Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu estou usando esse expediente apenas porque fui citado, depois que eu tive que fazer uma conversa na área de saúde, mas fiz questão de voltar e gostaria de dar resposta ainda na sessão. O vereador que citou meu nome, ele parece que não entendeu muito bem o papel dele aqui nessa casa. O senhor pensa na cidade, doutor. Esquece vereador aqui. Esquece que o senhor sempre esteve, quando era prefeito,
pedindo favor naquela casa, e aquilo que eu pude fazer em função da administração pública, eu fiz. A atitude do senhor, uma atitude leviana nesse momento, ainda mais nas costas. Então eu gostaria que o senhor me respeitasse, assim como eu sempre respeitei o senhor. Atitude que julga as pessoas sem ter provas. Isso chama levianidade. E quero dizer para o senhor, esse negócio de diretor, imprensa marrom, o senhor se defenda onde o senhor deve se defender. Não coloque nada que não, o senhor não saiba. Então, se o senhor não sabe, não fale. É importante que a gente possa ter a clareza dos fatos e aquilo que nós queremos aqui nessa casa. Eu tenho convicção que possa ajudar mais a cidade. E não é falando mal de onde participei. Não é falando mal de onde, literalmente, o senhor estava dentro. Então é importante que a gente possa fazer esse debate e possa fazer daquilo que nós queremos aqui, pensar um pouco mais e um pouco mais alto. E toda vez que, se eu não estiver presente, eu gostaria que o senhor pudesse falar para mim mesmo. Meu senhor presidente, eu acho que é importante que a gente possa referir a essa casa nas pessoas que, obviamente, possam estar, né, uma vez que nós estamos, inclusive, na sessão. Então, apenas me retirei porque fui chamado, né, e foi aproveitado o momento exatamente para fazer essa resposta. Então, eu gostaria apenas de deixar claro que eu tenho, não foi eu que escrevo, não, tudo que eu escrevo no jornal eu assino embaixo. Não tenho problema. E participo do jornal, sim. Mas não sou diretor e nem faço parte de imprensa marrom. Onde eu escrevo, onde faço artigo, eu assino embaixo. Mas eu quero concordar já com o senhor. O senhor está preocupado com aquilo que quem escreveu e chamou o senhor de baba-ovo. Eu já estou querendo rever meus conceitos em relação a isso.
Obrigado, vereador Leandro Gomide. Nas comunicações, vereador Leandro Ribeiro.
O vereador que me antecedeu deve ter equivocado. Eu não participei do seu governo em momento algum. Nunca tive parente na prefeitura, nem agora vou ter. E outra coisa, quem está falando que o senhor deixou conta aí não sou eu, não. É a administração atual que está pagando as contas passadas que a administração passada deixou. E o jornal é imprensa marrom. Aqui faz-se corporativismo e lá desce o pau nos colegas. Isso aí é falta de respeito com o plenário aqui, com os colegas. Você entendeu? Quem está falando aí que fez uma boa administração no primeiro mandato, ótimo, excelente, 90%. No segundo, 20 e poucos%. Tanto é que perdeu a eleição. Vocês têm que aceitar que vocês foram derrotados nas urnas pela população. Aceita que dói menos e para de ficar aí fazendo fofoquinha nesse jornal fuleira, esse jornaleco aí.
Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para deixar claro, fiz alguns comentários acerca do requerimento aqui agora há pouco, reconhecer o trabalho da CMTT, né? Reconhecer que tem se esforçado a atender os pedidos de sinalização, revitalização. O que eu quis deixar claro, e tanto que eu fiz um requerimento nesse sentido, é que quando houver alterações de intervenção, vereador Luiz Lacerda, de sentido de via, seja precedido de comunicação. Foi o que causou aquele transtorno ali na Avenida Tiradentes. Mas eu quero reconhecer de público aqui que a CMTT tem realmente procurado nos atender, atender os requerimentos, e cumprimento em nome de toda a equipe lá, cumprimento do Carlos César. Para não fazer justiça aí, para não ficar distorcido, às vezes um comentário da gente soa mal. Mas, por outro lado, também comentar a preocupante situação aí dessa iminente greve, né, do transporte coletivo de passageiros. Nós já temos aí algumas situações desconfortáveis envolvendo o transporte, que é a questão dos permissionários do terminal, que já tem se arrastado há um ano e meio. Nós estamos aí lutando para que haja um consenso aí, um acordo entre a própria empresa e os permissionários, no sentido de resguardar aí a permanência daqueles permissionários naquele local. Nós temos também cobrado aí o cumprimento das metas em relação aos pontos de ônibus, os abrigos que devem ser instalados. E preocupa-nos nós muito aí essa iminente greve aí, que certamente, né, vai prejudicar demais a população. Não é esse o desejo. Nós torcemos para que essa empresa preste realmente um serviço de qualidade e não para que desestabilize, né, a situação. E se esses funcionários estão decidindo por greve, é porque realmente tem algum direito pendente aí. Nós esperamos que a Urban possa realmente rever e evitar, né, que isso aconteça aí. Portanto, ficaremos aí atentos e acompanhando para que esses problemas sejam sanados e o transporte coletivo da cidade siga de forma regular. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Quebrar o gelo um pouquinho, presidente. Quero convidar aqui toda a população napolina para participar da festa junina da Igreja São João Evangelista. E aí esse convite, eu quero estender esse convite aqui, vereador Leandro, em nome do Padre Luiz Lemos, dos festeiros Ronaldo e Valéria, Iene e Adriana, Lucas e Natália, Daniel e Aline, Chiquinho e Valéria e o nosso querido amigo Rodrigo Baeza e Selma. Ontem eu estive lá, foi uma grande festa. E salientar que na quarta-feira e na quinta é dia de bingo. Então aquele que tiver precisando de um dinheirinho, vereador Gomide, e quiser lá concorrer lá aos prêmios em dinheiro, primeiro lugar R$ 2.000, segundo lugar R$ 1.000, e aí eu estou convidando, ganha, lá a coisa é séria. E aí eu estou convidando a população napolina para estar com a gente lá na barraquinha da paróquia São João Evangelista. Realmente vale a pena, um ambiente saudoso, agradável, muita gente bonita, né? Muita gente boa, né? O mais importante, segurança. É uma paróquia que tem segurança. Você pode deixar seu automóvel lá fora, que a segurança está lá fora, olhando o seu automóvel. Então, assim, vale a pena mesmo esse momento de lazer especial. Então, eu queria só fortalecer esse convite e dizer que na quarta e na quinta-feira é dia de bingo lá na igreja, na paróquia São João Evangelista, e o Padre Luiz ficará muito feliz com a presença de todos vocês. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, primeiramente é parabenizar o nobre vereador Jackson Charles pela sua palavra. Não quis interferir naquele momento, estava empolgado e estava muito interessante a sua fala. É um argumento, na verdade, veio também ao encontro da nossa necessidade. Já tinha conversado com o vereador anteriormente, no seu gabinete. Também no início do mandato nós tínhamos conversado também com o prefeito Roberto Naves. E quando eu vi aquele projeto do senhor, é muito interessante, porque ajuda muito a sociedade napolina. Saber onde encontra cada profissional, cada unidade. É isso que nós temos que fazer, tentar caminhar para frente, como sempre diz o vereador Antônio Gomide, olhar sempre para frente, tentar melhorar aquilo que se pode melhorar, aquilo que está ao nosso alcance. Só quero parabenizar a Vossa Excelência e também dizer também quanto ao profissional médico, não só o profissional médico, como todos os outros profissionais da área de saúde, enfermeiros, maqueiros, auxiliares, e todos os 2.000 relatórios que eu passei para a secretaria, tanto também quanto ao prefeito, eu fiz questão de mencionar o empenho de cada profissional nessas unidades, tanto no hospital municipal, quanto no CAIS e nos postinhos onde eu visitei. O grande diferencial do atendimento chama-se profissional. O profissional da área de saúde tem se desempenhado, tem se lutado para fazer um atendimento de qualidade à nossa população. Mais uma vez, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa atitude tão nobre. Pode contar com essa casa aqui, com certeza estaremos juntos. E também deixar os meus sentimentos pesares à família da doutora Mayra, amiga da gente há muitos anos. Que Deus possa consolar toda a sua família, doutora Mayra. Possa dar consolo através do Espírito Santo Consolador. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varengo. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Senhora Presidenta, eu vou falar novamente sobre a Urban e o sindicato. Volto a frisar. É uma responsabilidade muito grande que essa casa tem. Que tudo que se envolve o transporte coletivo na cidade, é taxista, mototáxi, cai nessa casa aqui. E nós não podemos aí, vereador Jacques Charles, de deixar de participar disso aqui. Isso é uma responsabilidade muito grande, é coisa inédita se acontecer. Eu clamo em público aqui, deve alguém do sindicato, o gestor da empresa, deve estar me ouvindo, que vamos fazer uma reunião, gente. Chama os vereadores, chama a entidade empresarial. Que quem vai ser prejudicado aqui é a população, se isso acontecer. Ainda resta quantos dias? Hoje é que dia? 6? Ainda falta 6 dias para acontecer isso. Eu não quero que isso aconteça. Quando eu falo que não quero que isso aqui aconteça, uma quebradeira de ônibus, que nunca aconteceu na cidade, Goiânia já teve quebradeira de ônibus, a Baixada Fluminense, em Brasília, no Gama, em todo local. Isso aqui, se acontecer isso aqui, se essa firma, vereador Jacques Charles, não está cumprindo com suas obrigações, sei lá, problema coletivo lá no sindicato, imagina o contrato que ela ganhou licitamente aqui, corretamente. Ela não está cumprindo também, não. É 11 atrasado. Né? Pessoas na parada de 11 aí que o horário... Se está acontecendo com os próprios funcionários, com seus colaboradores, imagina com a população. Vocês que não pegam 11. Mas a reclamação é demais com os usuários. 11 atrasado. 11 que tem que passar, diminuíram os pontos. Então é isso. Depois vai cair em cima da Câmara. Isso não pode acontecer, essa greve aqui. Isso tinha que ser travado antes. Está aqui uma greve, é hedionda, é premeditada. Não está acontecendo agora. Então dá para a gente negociar com os diretores da empresa e com o sindicato patronais. É isso. É preocupante. É preocupante. Eu não quero que minha cidade de Anápolis vive uma quebradeira de ônibus. Está em calma nossa cidade, politicamente. Está em calma tudo aqui. Mas não quero que isso aqui venha mais como se diz, parecer em jornais de fora, coisa que nós já passamos aqui. Pega a mão para nossa cidade. Cidade do estado de Goiás, Anápolis. Já apareceu tanta desgraça aqui, lá fora, é desse fiboi aqui, saiu daqui, está lá, não sei aonde. Para que apareceu uma notícia dessa lá fora, em jornais nacionais? Vamos resolver essas questões domésticas aqui. É fácil resolver isso aqui. Eu peço aqui, meu amigo Adair Rodrigues dos Santos, que convoque os patrões aí, conversa com eles, se dá para resolver isso aqui. É isso que não dá para entender. A empresa veio para cá para melhorar o sistema? Parece que não está funcionando. Não está funcionando. Não está funcionando. Depois vem alguém por aí, qualquer local, é uma hora ela do lado da TCA. Não é nada disso. Não é nada disso. É que vai acontecer. Antes que aconteça, dá para travar a porta. Só isso.
Obrigado, Maurão. Nas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, é um assunto que foi trazido aí por outros vereadores, vereador Mauro agora, vereador Jean, essa possibilidade de paralisação aí no transporte coletivo realmente preocupa. Porque nos grandes centros aí, o pessoal já está mais ou menos acostumado com isso. O trabalhador, lá nos grandes centros, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Agora aqui em Anápolis é uma coisa praticamente inédita. Anápolis não está preparado, o nosso trabalhador não tem aí um plano B para uma paralisação aí no transporte coletivo. Então, eu acho que realmente preocupa, nós temos que aconselhar aí os dois lados, a empresa e os trabalhadores, que entrem realmente num acordo. A gente sabe aí, eu não estou aqui defendendo nenhum dos lados, mas a gente aqui sempre preocupa mais com o trabalhador. Enquanto o empresário aí, ele tem que preocupar com a saúde financeira da sua empresa, o trabalhador tem que preocupar com o sustento da sua família. Então, nós vamos ficar aqui torcendo para que haja realmente um acordo e que não se entre aí em greve igual está nesse comunicado aqui, porque realmente será um caos aí para o nosso trabalhador, que não está acostumado, não está preparado para enfrentar aqui. Ele não tem aí um plano B para ir para o trabalho, para deslocar aí para suas necessidades. Então a gente vai ficar aqui realmente torcendo para que haja um acordo e não essa greve que está se projetando aqui. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Palavra ainda está aberta às comunicações. Antes de encerrar a sessão, eu quero que lamentar, houve um acidente aqui na porta da Câmara agora, uma colisão de um carro com a moto que subia a Avenida Barão do Rio Branco. E solicitar ao CMTT que eu possa fazer uma
e a sinalização, enquanto durar as obras aqui, porque realmente o trânsito aqui na Capitão Silvério aumentou muito, né, para dar segurança, tanto para os motoristas quanto os pedestres que também que passam aqui na porta da Câmara, né, para que eventos como esse não voltem a ocorrer, que é lamentável. Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.